Muito bem, meus amores. Estados Unidos, o que que é? Opa, agora sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, senhoras e senhores. Aí sim, estamos de volta. Problema aqui na nossa querida velha...
Mesa da mesa.
Velha mesa, a nossa Audio Arts. Estamos de volta aqui, diretamente dos nossos humildes estúdios no 14º andar. A gente está tipo o quadro de Gugu Liberato, de volta para minha terra. O de volta aqui para o nosso estúdio, estúdio raiz, como dizem. Aquele jeitão, estúdio moleque. Como diria o nosso colega Léo Dias em entrevista ao Pânico. O brasileiro não perdoa quem renega suas origens.
É verdade, menino.
Então, hoje, não só estamos aqui no nosso estúdio tradicional, como também teremos vinheteiro de volta. Vinheteiro que casou-se com a professora Helena.
Eita.
Não convidou, ninguém
não.
Aqui da bancada.
Isso é inacreditável.
Ele é o rei das champolas douradas, se tornando definitivamente um pau mandado. Saberemos hoje. Daqui a pouquinho a gente também vai conversar com ele, que está com um podcast.
Sim.
Chamado Magnatas. É isso, Dedê?
É, eu já
você
vi.
Que é o Marinho Panicast, Marinho Podcast.
Ele só entrevista milionários nesse podcast. Essa é a ideia do vinheteiro.
Não vai dar certo.
Vinheteiro é invejoso.
Sunny vai amanhã.
Não vai dar certo. Muito bem. Então é um podcast. Se você tiver cartão Black, provavelmente estará lá. Mas vamos saber melhor daqui a pouquinho, porque além do capitalismo selvagem, vamos abrir espaço também para o socialismo. Guga Noblar, menino Guga, vai estar aqui hoje representando o PCO e vai falar com a gente diretamente de Brasília, vai comentar essas novas tretas de Bolsonaro, inclusive o nosso Cirão da Massa com a campanha Bolsonaro Traidor, meu querido Cirão.
É isso, repare.
Aí, Cirão. Esse slogan já é uma ação de marketing para sua campanha, para atrair quem pulou do cavalo.
Diga lá, Cirão.
Repare bem, meus estimados Zucaman e Emílio, é porque vem lá de Sobral, vem de longe, a Finlândia brasileira, para dizer que é diretamente do estado do Ceará. E o Ceará, vocês sabem muito, mas muito bem, que além das nossas belezas naturais, nossas praias e gastronomia, um dos nossos atrativos turísticos é exatamente o humor cearense. O brasileiro ama aquela boa e velha piada de corno. Então, esta ideia de que o Bolsonaro botou um chifre no eleitor vai grudar na cabeça do brasileiro, se é que vocês me entendem. Porque, repare bem, porque o chifre nasceu pro homem, o gado usa de intrometido. O Bolsonaro é o corno elétrico. Avisam que tem vacina pra comprar e ele fala, eu tô ligado. E não faz porra nenhuma. É aquele negócio, jacaré que fica parado vira bolsa. Repare bem, Emílio Surinho.
Muito bem. Falando em Mandrião, ontem me parece que o Bolsonaro indicou o Marcelo Crivella para ser embaixador na África do Sul. Isso, meu querido Bolsonaro.
É isso aí, olha só, o Ciro Gomes aí fica falando que eu sou traidor. Eu sou fiel, porra, apesar de ser palmeirense como o Calinão, tá ok? Eu não tenho mundial, mas pelo menos eu tenho alguém da Universal. Já que eu não consegui colocar o meu filho na embaixada dos Estados Unidos, vou colocar o Crivella na África do Sul e o critério que eu usei foi meramente técnico. Crivella rima com Mandela, então deve servir pra lá, tá ok? Como eu não quero ficar consagrando aí em cima do Crivella, vou deixar ele falar também. Fala aí, Crivellinha.
Alô, meus amigos do programa Pânico. Eu queria agradecer ao Bolsonaro por essa indicação.
Tamo junto.
Eu me senti num jogo de war, com vários continentes e territórios à disposição para escolher. Mas só não podia escolher a embaixada de Angola, porque eu corri o risco de ser expulso, Emílio Suris.
Show de imitações.
Tamo junto aí, porra.
Eu show de imitações. Piadas boas ou mais ou menos? Boas,
mais ou menos. Boas. Nota 7.
Eu achei boa.
Trocadalhos do
Eu achei boa. Eu gostei das piadinhas do pai.
A Mandela veio bem.
A do Mandela foi
ninguém
boa.
Ninguém riu, né?
Não, mas é porque mas é texto...
O pessoal em casa aí tá rindo.
Tem ironia.
Todo mundo aqui olhando, fazendo outras coisas.
Mas é.
No WhatsApp.
O pessoal tá dando uma cagada.
Ali na atualizando as fotos do Instagram.
As fotos do Tinder.
O Sami no computador.
Sami fazendo.
Aqui, corrigindo mano. Prova ainda.
Corrigindo prova,
senhor? Crachando.
Não, você sabe que...
Você não deu uma risada. Nem uma.
Mas agora eu vou...
Não, mas qual que chegou mais perto? Qual que chegou mais perto?
Você sabe quanto custa um ventilador quebrado, Emílio?
Quanto?
Um ventilador quebrado? Quanto custa um ventilador quebrado?
Não venta.
Tudo. Ele tá impossível agora.
Tudo. Impossível. Piadas do Senna, né?
Piadas do Senna.
Muito bem.
Piada em piada. Mas eu tenho notícia boa.
Tem mais piadas.
Sucesso do curso dele.
Meu Deus, é bom.
Olha, é o seguinte. É o seguinte. O curso do Sami tá com aquele descontão?
Tá com aquele desconto.
Até hoje?
Não, eu vou, a gente pode dar um migué, porque existe. O desconto do Pânico acabou.
Acabou.
Porém, existe o desconto do Jornal da Manhã.
Pode roubar.
Olha!
Então, sim, presta atenção. Nós vamos roubar.
Isso.
Nós vamos roubar
o Thiago Bernardo.
Ah, deixa eu falar sério, mas vocês não podem. Contar. Atenção, ouvintes. Vocês não podem contar isso pra empresa.
Isso.
Que a empresa vai ficar muito brava, isso, porque cada um tem a sua cota.
Isso.
A nossa cota
já acabou.
Aí nós vamos pegar a cota do Jornal da Manhã, que é outra senha.
Exatamente.
É a senha do Thiago Berrai.
Exatamente. A senha, repita.
Então, qual é a senha?
A senha é as iniciais de Jovem Pan News, então é JPN o cupom. Tá. JPN, você entra lá, newcursos.com.br, newcursos.com.br, e faça as pazes com as suas finanças. O curso é um curso mão na massa, porque tem muito economista que fala e não diz nada. Esse curso.
Ele te organiza.
Te organiza, tem calculadoras.
Então, é um curso para você administrar a sua grana. Aí, não é para ficar rico, não é enganation society.
Não é arrastar para cima e virar milionário.
Arrasta para cima e fica bilionário. Não, é um curso do Sami, muito bem feito, muito bem produzido pela produtora.
Cinematográfico.
O Doni, né?
O Doni, um abração pro Doni. E você vai. E nós vamos dar pra você tipo um roubo, mas é tipo roubo do PT. A gente rouba pro partido.
É. O partido não, mesmo emissário.
Exatamente.
Não, roubar pro Fala partido. Que você escutou no Jornal da Manhã.
É. Então a senha não é mais.
Sami resolve, acho que já Sami não resolve, tá funcionando. Já
acabou. Então é do Jornal da Manhã. É.
JPN.
JPN a senha. Você vai ter 30%, mas é um descontão grande.
É, tem um desconto em cima do desconto.
Dito isso, Sami está feliz, vai trazer notícias boas.
Ah, muito obrigado. Olha só, Emílio, notícias boas. As vendas do comércio cresceram 1,8% em abril, o que eliminou as perdas de março. Chama atenção a venda de móveis e eletrodomésticos, que deram um salto de 25%. Primeira notícia boa. Segunda notícia boa. Warren Buffett, amigo do Zuzu, aquele que toma Cherry Coke todo dia de manhã.
Sim.
E é por meio da sua Berkshire Hathaway, que é seu fundo.
Ele é um
fundo,
dos homens mais ricos do mundo.
Mais investidores.
Ainda é, né?
Está acreditando no Brasil, ele aportou 500 milhões de doletas.
Meio bi de dólar.
Meio bi no banco digital, no banking, que eu faço parte. Então, muito obrigado, Buffett.
Tá contentinho agora, né, malandro?
Sim, amanhã não ganha, né?
Mas acho que ganha, você tem ações.
Eu sou o 000
não
nada.
Não
vem,
não.
Mas tem Miguel.
Isso aí,
Warren Buffett colocou na tua empresa.
É. Culpa do Bolsonaro.
Warren Buffett fala que demora.
Aconteceu no governo Bolsonaro isso aí, hein? Culpa do Bolsonaro. O Invest News agora tem um dinheiro mínimo do Warren
Buffett. É culpa do Bolsonaro.
Olha só, acho que é.
O Marinho tá triste, ó.
Você não tem as frases.
O Marinho ficou triste.
E o Emílio é outro psicanalista de Botequim.
Nossa!
Canalista.
Não, tem mais uma.
Fica lendo a mente.
Canalista de
bêbado.
É o seguinte, eu queria dizer.
Olha o gelzinho.
Você ficou triste agora que o cara botou 500 bi.
Meu amigo, eu ia falar o contrário.
É mesada.
Isso aí é consequência de uma matéria de capa do Wall Street Journal, pra vocês verem o que que isso acaba gerando.
Infelizmente, uma boa notícia.
Motiva os caras a aportar o dinheiro.
Infelizmente, boa notícia.
Não é o Bolsonaro agora.
Olha só,
vocês acham que eles também gostam de politizar
Você não acha que uma matéria na capa do Wall Street Journal sinalizando que o Brasil é a bola
quem
da vez.
Wall Street.
Não, mas provavelmente ele fez
só o lobo. Ninguém vai ler jornal.
Não posso falar?
Tá outra brincando. Notícia boa, Samidana.
Notícia boa, o governo vai estender o auxílio emergencial por mais 2 meses e prepara o novo pacote. E o que tudo indica é que isso quem apurou foi a jornalista Ana Flor, lá da Globo News. E o que tudo indica...
Você não sai da Globo News, hein?
Puta, você não sai. Você saiu da Globo, mas a Globo não sai de você.
Você sai da Globo News, mas a Globo News não sai de você, moro?
O correto é você acreditar a fonte. Por quê? Porque não é uma apuração minha. Não é uma apuração minha. Ela falou que um ministro confidenciou pra ela isso. Tinha boatos. E o Renan...
Boatos.
E o Renanzinho do cabelo.
Renanzinho.
Você lembra ele sem cabelo? Ele fez um belíssimo trabalho.
O mesmo do
Adrilles.
Do Adrilles Jorge.
E aí, ele falou assim: que vai ter um novo pacote social. E o que é importante para a economia? Que esse pacote vai ficar dentro do orçamento. Porque senão os caras começam a gastar fora do orçamento, ninguém corta nada e aí dá problema. E por último ainda o Banco Mundial reviu as projeções para o PIB desse ano e já estima que o Brasil crescerá mais de 4,5%. Aqui no Brasil a gente já tem gente, eu inclusive, acreditando num crescimento acima de 5%. Mas agora é o Banco Mundial, então gente de fora, notícias boas.
Infelizmente,
olha, a bolsa batendo recorde de novo, ontem bateu recorde de novo. Se eu não me engano, foi a oitava alta seguida, não acontecia desde 2018. Então estamos num bom momento para...
Tudo subindo.
Grande momento.
Eu diria para você o seguinte: o que faz meio bilhão de dólares
na vida de uma pessoa?
Nossa senhora, apareceu.
Ela acorda diferente e tudo se transforma.
Olha o sorriso na cara do Sam.
Nem aquele MD... Nem o Michael Douglas, juventude.
Você abraça tantas pessoas.
Na balada, que sabe aquele Michael
Douglas?
Não faz
isso.
O Michael
bilhão de
bilhão. Exame.
Eu não tenho nem
ideia. Você assistiu aquele filme? Bambi, a gazela. Você já viu a gazela saltitante?
Ela pula.
Sabe como ela vai
saltitante? Olha o Sammy pulando.
Meio bilhão de dólares de Warren Buffett.
Eu não tenho nem ideia do que é isso.
Mas o Warren Buffett fala uma frase que a gente tem que se atentar, Bambi, inclusive, dana, nesse programa. Que você demora 50 anos pra fazer uma empresa e 5 segundos pra acabar com ela. Então, uma se reputação a gente acha também que a gente tá no auge, pode acontecer uma cagada e destruir a reputação do que você fez.
E você sabe qual é o café da manhã do Warren Buffett?
Qual que é?
Sherry Coke.
Não, ele faz o seguinte, ele vai no McDonald's todos os dias. Ele tem a mesma empresa, são poucos funcionários.
Um carro de não sei quando.
O carro dele mesmo. Ele nunca trocou o carro, mora na mesma casa, não tem obras de arte e tal. Ele acorda de manhã, como o Sammy, vai no computador e vê se as ações dele subirem, ele come o McDonald's, que lá tem café da manhã, o mais caro.
Isso. Um café com croissant.
Se as ações estão meio a meio, pra lá e pra cá, ele vai no do meio. E se as ações caíram, ele vai no mais barato.
Gente,
tem um documentário muito bom.
Dólar menu.
Sobre o Warren Buffett.
Buffet.
Eu não sei se vocês... Não sei se está na Netflix... Que é contando a história dele.
É muito bem legal.
Você assistiu, Zuzu?
Eu assisti. Eu gosto muito do Warren Buffett. Outras frases do Warren Buffett, ele fala que o mercado é uma máquina dos impacientes para transferir o dinheiro para os pacientes. Então, se você quiser ficar rico rápido, você não vai conseguir.
Meu médico também
só
fala
com o Sammy
isso. Pacientes.
Entende que é longo prazo. Vamos para as notícias?
Posso fazer um comentário? Eu ia fazer um comentário aqui. Interessantíssimo. Oi, Emílio Surita, você que é um grande observador, não sei se você percebeu na fala do Ciro. Bolsonaro, o traidor é a mesma coisa da terceira via. Sim, a terceira via vai cair no colo do Ciro. Tô sentindo o cheiro de colinho de coronel.
Fale bem, colinho.
E o nosso querido gordinho queria falar dos shows.
Puta, o gordinho.
Ele me aguenta mais. Show,
gordinho. Eu não aguento mais.
Olha, ele tá
falando isso.
E tu?
Não, e tu já tá. E tu
e
já show vendeu tudo.
Última mesa.
Portugal.
Já vendeu tudo.
Nova York. Portugal.
Dia 10.
Bicicletas com banana.
Depois de amanhã, lá na, no
é
Hard Rock Café. Rogério Morgado, Hard Rock Café. Dia 18, Fiel Zone, lá no estádio do Corinthians. Dia 26, Sorocaba, segunda sessão.
Estádio do Corinthians.
No estádio tem lá um.
Vai ser no bar.
Um restaurante, sabe a impressora, como que é lá, né?
Não é no estádio.
É, mas é no estádio.
No estádio
vai na mochila. Não é lá no meio do gramado. Mas tem lá o lugar.
A sala do Kia.
É. Fielzone.com.br pra comprar o seu ingresso. Dia 26 em Sorocaba, segunda sessão, abril. Simpla.com.br. E dia 27, Teatro Gazeta. Eu, Danilo Gentili e também Délio McNamara. Simpla.com.br. Em breve Délio também em Goiânia.
McNamara.
Eu adoro mediante. Sensacional. Ele é muito bom. Podemos trazer ele aqui?
Não.
Ele é bom. Parece ele é bom, eu garanto. Toda vez que eu indiquei alguém aqui, comediante, foi bom.
Olha, deixa eu indicar o livro aqui. Que quem trouxe foi o Morgado aqui, que é a Operação Alfa, A Rota da Cocaína de Cali no Brasil.
Opa.
Escrito pelo delegado da Polícia Federal, Antônio Borges Filho. Escreveu esse livro, mandou gentilmente aqui.
Tava metido na rota, que eu sei.
Sim, tá morando em Portugal agora. Foi a maior operação de apreensão de cocaína do Brasil até hoje.
Vai,
e tá aí
do... Aqui, ó. Tá aqui o livro. Obrigado aqui pra
Thiagão
pela
aí
lembrança. Muito obrigado ao autor deste livro.
Boa.
Que
boa.
Mais? Você quer falar?
Se for possível aqui, ó.
Lógico.
Se puder mostrar, não sei aqui, eu perdi aqui a mãe, acho que é por aqui que eu mostro. Esse aqui é um novo sorteio que a gente vai fazer com parceria do Skad Toys. Que é um boneco, Cavaleiro do Zodíaco, é um boneco muito bom pra colecionador. Mais ou menos, Emílio, mais ou menos vale R$1.200 esse boneco. Esse...
E vem com fininho aqui pra dar de mamar.
Né? Action Figure, é só você seguir a Skad Toys no Instagram e também a Linhagem Geek.
Skad Toys.
Skad Toys e a Linhagem Geek no Instagram, as regras estão muito lá. Bom. Esse
Eu quase quebrei o negócio.
Esse vai pra sua estante. Esse é pra terça-feira que vem. Olha quanta peça tem aí, Emílio. Vou
roubar.
Deixa eu ver. Emílio, não, não brinca com esse bonequinho. Não,
vou brincar. Esse aí, pra tua casa, pra decorar. Esse aí é mais difícil.
Foi o melhor dia da minha vida.
O Emílio vai acumulando esses brinquedos da Linhagem Geek, ele tem que pôr. Não vai quebrar nada.
Tem um bonequinho
tá
aqui.
Tudo lá. São várias peças. É edição de colecionador. Então é só entrar lá no Linhagem Geek, que tem as regras do sorteio. Terça-feira que vem, só seguir a Linhagem Geek Skad Toys e marcar dois amigos no comentário, isso. Que vale bastante.
E por que tem um bebezinho do lado?
É porque é Atena, é na história do desenho. Cavaleiro. É ali a deusa Atena junto com o Cavaleiro de Sagitário.
Antena.
Tem Mario Bros.
É mitologia grega. Vai levar pra casa esse, não?
Mitologia que eu queria.
Por no closet.
Presente pra vocês.
É, o sorteio vai ser terça que vem.
Boa.
É um... Legal. É bem de colecionador e vale...
Top.
É muito bom esse boneco.
Vale mais que dinheiro. Eu gosto muito.
Gosto
da Hot Toys. Alô, Sky, como
chama? Sky, queremos Mario Bros.
Sky Toys.
Vocês também são uns puta mendigo.
Me nota.
Vai na loja e compra.
Se você me permite, rapidamente, rapidamente.
Puta, lá vem o...
Paulo Topete.
Paulo Topete.
Vai divulgar
o MBL. Só pra dizer o seguinte, outro dia eu tava vendo um economista que ele falou que basicamente o povo não come PIB. Como eu sei que você tem um apreço especial pela sua clientela, o povo que você sempre fala em nome deles... Só para traduzir essa frase, talvez, porque retoricamente pode ser que ela não faça sentido.
O povo não gelzinho, come
gelzinho. O povo não é bobo.
Olha o gelzinho.
Posso falar? Posso falar?
Para meter um quilo de Bozano.
O Bruno Bozano.
O cara foi tomar sol lá com o Dória lá.
Passou sandal. Passou sandal no
Não dá para falar.
Passou sandal no Dória.
Eu só queria dizer o seguinte: retoricamente pode não fazer sentido. Não, meu amigo. Pelo contrário.
Sobe o PIB,
ninguém come o PIB.
Ronald Reagan falava.
Não tem picadice.
Como diria Aristóteles.
Riqueza do país produzindo.
Com arroz então, e feijão.
Então, quer dizer que o país está mais rico.
Exatamente. Tá produzindo mais. Uma economia em crescimento significa uma criança com mais educação, um adulto com mais emprego e um povo com mais perspectivas. Então isso sim é alvissareiro e positivo. Não tem ninguém que possa negar isso. Agora, tem que chegar na ponta da linha, tá certo? Tem que chegar na ponta da linha. E o povo tem que sentir essa mudança.
Quem é seu candidato? Da chapa
e o que foi?
Eu já falei.
Essa é a minha expectativa.
Eu já falei pra você.
Apesar desse
rótulo. Eu já falei pra você.
Devia ter usado o espaço pra divulgar seu canal. Aí, ó.
Como eu já
bem melhor.
Pera lá, gordão.
Eu já canal do André Marinho no YouTube tem vídeo.
O André Marinho, preste atenção. Presta atenção. Eu sei que você tá bravo. Quando vem notícia boa, você fica triste.
Na sua cabeça, cara. Não, só existe cabeça, na sua cabeça não, essa tá caricatura.
Seu semblante.
Nossa,
seu semblante. Começa lá, o cara começa a notícia boa, ele fala, puta, não é possível.
Não é possível, digo eu.
Deixa eu falar sério.
Infelizmente, boas notícias.
Infelizmente, boas notícias.
Você que acha.
O dia que você tiver o nome da chapa tênis,
candidato.
Este programa estará aberto para levar a população.
Você vai se frustrar,
cara. Isso você vai ter
certeza. Estão me usando, velho.
Você vai se frustrar,
cara.
Você vai ter certeza.
Estão me usando, velho.
Porque aqui a gente abre espaço
para que
o tribuno é livre.
Sim, mas eu não sou nenhum grão. Decolou, eu não sou o grão mestre da chapa.
Agora é minha vez de fazer propaganda. Peidou
na farofa.
É embaixador.
Já que a gente virou um outdoor, é minha vez agora de fazer uma propaganda.
Quer fazer propaganda?
Barraca da Kalina.
O que é? Barraca?
Barraca de jantinha.
Vendendo uns brincos.
Não, é só pra lembrar que hoje eu vou estar no mais um podcast. Eu nunca fui entrevistada. Eu sempre entrevistei. Eu tô nervosa desde agora. Mandei umas fotos exclusivas.
A 137.
Exatamente. Que nunca publiquei. Que na verdade são impublicáveis, mas mandei pro Delari. Então não deixem de acessar mais
impublicáveis. Hoje às 18 horas.
Deixa eu falar. Hoje, 6 da tarde, mais um podcast nas plataformas.
Exato.
Da Jovem Pan. Vai estar lá o Índio. Índio Marielle.
Índio Futriqueiro.
Ervilito e o nosso queridíssimo Delari. Boa. Roendo a unha.
Eu já falei
trazendo cortes.
Pô, o cara faz o programa roendo a unha.
Né? Então ele fica assim.
Cara, ó, aqui, ó.
E o Delari tá sem um dente de trás.
Índio Futriqueiro.
O índio
de Futriqueiro.
Então, cuidado com as perguntas.
Tribo Titi.
Você sabe que tem fortes.
Então, já pedi pra
eles. Tem muito papinho que falam dos bastidores.
Olha o que você vai falar.
Jornalismo.
Eu, como, camarim.
Eu, como não respondo ao jornalismo, graças a Deus,
sim,
posso falar o que eu quero.
É.
Lá, cuidado com as perguntas.
Daqui a pouco eu levo uma.
Você viu bronca. Que fizeram com a Adriles.
Né? Acabaram
com
a
reputação que ele não tinha. Entrem lá. Entrem lá no Mais Um Podcast.
É.
Chama Mais Um Podcast. Entra lá e veja o que fizeram
põe
com
lá,
a Adriles.
Na Tobinha. Que...
Na Tobinha.
Saiu no Na Tobinha.
Saiu no Na Tobinha. Cuidado.
A briga dele com o Bial.
É. O site travou, tá travou. Travou
na Tobinha.
Travado.
Travou. Vão liberal.
Muito acesso, travou.
Não deu.
Cuidado, cara.
Sobrecarregou.
Cuidado pra não
mas
cair
eu vi
na
a do Morgado. Ficou legal, eu vi.
Do Morgado.
Olha o gordinho cheiroso.
Você não tá vendo que ele tá triste longe de mim?
Kalina,
deixa eu falar. Deixa eu sentar.
Outro triste. Não crie expectativa.
Não faz isso, não.
Não iluda os nossos amigos. Responsabilidade afetiva.
Eu vou falar uma coisa pra você.
Não faz isso, não.
Isso é a maior maldade que você faz.
Isso. Podemos chamar de canalista.
Fica dando um kit-kat pro gordo e depois você não dá nada.
Fala, vem cá comer um chocolate. Aí chega lá, ela vira a cara. Eu sei como é.
Olha o tic-tac aqui da paz.
Responsabilidade afetiva.
Aí ele manda 12 mensagens.
Obrigado, Marinho.
Mas ele tá amuado ali, ó, tadinho.
Mas tá magro.
Tá.
Tá com saudade do aroma, dos feromônios de Kalina ao lado dele. Sobrou aqui o gel, tá certo?
Cheiro de bozano.
O Marinho é.
Mas o Marinho é pegador.
Não tá faltando.
É um mendigato.
Mendigato da varanda.
Você quer, não para por aí.
Mendigato da varanda.
Mendigato da varanda. Ele coloca o roupão com as iniciais. Aí, meu amigo.
Monograma, ABM.
É o tubarão do Leblon.
Passa
aquele óleo de coco e vai embora, né?
O corpo. Se besunta de óleo de coco no corpo e vai.
Marinho besuntado.
Marinho na banheira.
Ele vai
de nada.
O escritório, seu contato do escritório.
Eita! Cabernet no escritório, Padre João Manuel.
Muita zoeirinha.
É. Zoeirinha cultural. Vamos falar de coisa séria?
Vamos falar de coisa séria agora, trazendo as notícias pra você. Vamos dar uma passadinha aqui das principais notícias com a nossa querida Kalina Sabino, ela que traz as notas aqui do jornalismo da Jovem Pan. Obrigado, Kalina.
Imagina, manda que isso disponha. Bom, eu abro o nosso bloco de notícias falando sobre a CPI da Covid. Nesta terça-feira está sendo ouvido novamente o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Dessa vez ele está sendo questionado sobre a autonomia da pasta do Ministério da Saúde em gestar ali, ingerir a crise sanitária provocada pela pandemia. Além disso, ele também está sendo questionado pela realização da Copa América aqui no Brasil. Em um dos momentos, Renan Calheiros chegou a perguntar para o ministro por que o presidente Bolsonaro não usava máscara, causava aglomeração, e ele disse assim, abre aspas, o presidente não conversou comigo sobre as atitudes dele, sou ministro da Saúde, não censor do presidente. Eu faço parte de um governo, o presidente da República não é julgado pelo ministro da Saúde. Lembrando que foi adiantada, Emílio, para esta quinta-feira, dia 10, a oitiva do governador do Amazonas, Wilson Lima. Porque lembra que na semana passada a PF deflagrou uma operação contra desvio de verba na construção de hospital de campanha? Então, por isso, Omar Aziz resolveu adiantar a oitiva dele, que estava marcada para o dia 29 de junho, vai ser agora dia 10, então a gente vai aguardar aí o que ele vai falar. Wilson Lima, já que o principal caos aí da pandemia, a gente viu o que aconteceu lá no estado do Amazonas. Falando ainda sobre Amazonas, ontem eu trouxe a notícia que Manaus, o estado inteiro, sofreu diversos ataques, né, em represália à morte de um traficante numa operação policial neste último sábado. Tropas da Força Nacional chegaram no estado para ajudar a combater essa onda de violência, mas desde ontem não tem mais ataques, desde ontem de manhã não tiveram mais ataques lá no estado, tanto que a frota de ônibus coletivo voltou a funcionar hoje, a vacinação também deve retornar hoje, né, porque havia sido suspensa, só que as aulas, tanto na rede particular quanto na rede pública, permanecem suspensas lá no Amazonas. Outra notícia que, inclusive, o Sami falou que travou na Tobinha, o site.
Sim.
Enfim, mas falando seriamente, usuários da internet que acessam grandes agências de notícias internacionais foram pegos de surpresa hoje de manhã, porque houve um pane geral em agências como The New York Times, Le Monde, The Guardian, Financial Times, CNN. Todas estavam fora do ar, Emílio, esta manhã. Então, já no Brasil, os principais sites não ficaram fora do ar. houve muita suspeita em relação a hackers, invasão, Bolsonaro. Enfim. É, mas o que se sabe até agora é que foi um erro que indica que o servidor responsável aí por intermediar a comunicação entre os sites e os usuários não estava pronto para lidar com a solicitação de acesso, ou seja, estaria sobrecarregado pelo volume de acessos. Mas o problema já foi resolvido e as redes já voltaram, as agências de notícias já voltaram ao ar. Outra notícia, outra. Agora eu vou para destaque internacional, a declaração da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris.
Pois Kamala, é. Kamala.
Essa declaração foi feita ontem, mas está repercutindo bastante hoje. Ela estava na Guatemala antes de viajar para o México. E ela fez uma declaração considerada contraditória ainda mais diante de todo o discurso do presidente Joe Biden durante o período que ele estava ali como candidato. Então ela disse assim aos... fez um alerta a quem pretende entrar sem documentos no território americano. Não venham. Se você vier, será enviado de volta. Ela pediu para que... Exatamente. A gente tem aí ó, o vídeo. Ela pediu para que migrantes da América Central não venham ao seu país pela fronteira sul de forma ilegal. Lembrando que Joe Biden, desde que assumiu a Casa Branca... fez mudança na política. Ele prometeu uma mudança na política adotada por Donald Trump, né? Foi uma das premissas dele ali.
Exatamente.
Não, peraí. Mas em abril, só pra vocês terem.
Como todo político.
Jura?
A gente tem que voltar. Falando pra não
cortar. Mas no governo dele houve um recorde. Só em abril, mais de 178 mil. Imigrantes foram detidos por entrar ilegalmente nos Estados Unidos. É um recorde. Nem no governo
muitos Trump deles vestindo isso. A camisa com o logo de campanha dele. E é importantíssimo a gente lembrar aqui do primeiro debate da primária democrata, em que a Kamala Harris, então pré-candidata também à nomeação do Partido Democrata, essencialmente chamou o Joe Biden de racista pelo apoio dele a práticas segregacionistas lá no passado. E nesse mesmo debate, todos os candidatos foram perguntados: vocês apoiariam anistia total e completa para todos os imigrantes ilegais que adentrassem o país? Todos eles levantaram a mão. O Trump, na época, tweetou: esse é o fim da eleição, acabou a eleição. Pra você ver que a condescendência que eles tinham.
Mudou o discurso.
É claro. Mas absurdamente, entendeu? Eles estavam ali de pernas abertas.
Você tá abismado.
Pernas abertas pra eles. E cês, ele, não,
pra que serve um político?
Candidato
pra prometer, pra defender seu próprio interesse, em grande parte.
Pra enganar trouxa, pô.
Essencialmente, sim.
Só que agora bolaram isso que tem os caras que vão.
São anjos.
Não, mas aí que tá.
Exato. A política virou um negócio.
Tá bom.
Mas tem uma coisa que é a seguinte, Emílio.
Desde que o mundo é mundo, engana a gente.
Exato. São essas.
Da Grécia
eles
antiga.
Enganam a gente.
Em resumo.
Desde a Grécia que tinha os senadores.
Isso, eu já nem.
Desde a Grécia.
Todos esses caras aí moram em mansões da Califórnia. Todos esses caras moram em mansões na Califórnia, os filhos vão nas melhores escolas, ou seja, eles não sofrem na pele as ramificações, as consequências das políticas que eles advogam, essas fantasias humanistas de deixar todo mundo entrar, de acolher a todos, eles não sentem isso na pele. Quem sente é o americano da classe média que tá sofrendo ali,
tá certo.
Tendo todos os
tá
serviços
certo.
Sociais.
Marinho tá certo. Marinho sofre certo, muito Marinho. Com isso, que ele Marinho tem um tá apartamento sofrendo. Em Miami, não, aí ele fica bravo que vem muito imigrante, não, ele fala tem muito brasileiro.
Muito brasileiro aqui nessa merda.
Eu só tô vendo. Em vez de good morning.
Eu apareço na rua, só ouço português.
Não dá pra ir mais na Lincoln.
Miami não dá mais pra
ir. Fala espanhol.
Miami não dá mais pra isso.
Marinho tá barrado.
O país. Você
anda na... Não posso português. Testar meu inglês do FIS.
Vai lá no Makoto, no japonês.
Eles estão caprichando na teoria do espantalho hoje aqui. O espantalho vai não, muito bem.
Você fala pra gente.
É brincadeira.
Por causa do cabelo. Deformação do
mano. Mas você tem
exagerei toda... no que já é hoje mesmo.
Não, você tem toda a razão.
Mas tava na pressa e tal. Só fui
Bruninho, o Bozano.
Quando eu vi já tinha.
Mas tá certo.
Gosma aqui. Mas enfim, o fato é o seguinte, meus amigos. Não dá pros caras deixa também acharem que a bigorna da realidade, Albert Spider.
A bigorna da realidade.
Sempre se impõe.
É lógico.
E essas fantasias abstratas, humanistas, sempre vai se colidir com a realidade em algum momento. E aí tá vendo
porque
essa cagada.
Se isso acontecesse no governo do Loirão, você acha que ia tá como?
E tava em recorde de baixo.
Exato.
E o nome disso é sinalização. Eles sinalizam, você acha que os caras foram com camisa do Biden?
Pois é.
Mas a maior característica de um político, na minha opinião, é o poder de persuasão. Sim, é isso que faz ele o político,
não.
Entendeu?
Não, não, pode, não, não enganei o society.
Não é isso, não é isso
bebê. O Biden jogou Mario Kart.
Presta atenção.
Você tem enganou... que saber o cara que
não.
sabe.
Você
enganei
é o cara
que o society. Ah,
não, não. É muito sabe. Trouxa.
É.
É muito trouxa.
É isso mesmo. Todos.
O quê? A gente,
tem muito
né?
Trouxa. É. Não. Trouxa. Quem acredita em política é um tonto. É um tonto. Você acredita no polícia, é tonto. Isso é tonto.
É o trouxa.
O cara
é tonto.
Cara fala, bom, ó, esse cara é bom,
hein? Tô me enganando, velho. É o trouxa e o esperto.
O trouxa e o esperto.
Mas tem torcida, né, aqui no Brasil.
Não, aqui é outra coisa. Não, aqui é... Aí o que que acontece? Teria que fazer um censo de trouxas. Como você faz um censo? Samidana
pra dar um equilíbrio.
O Samidana é um cara bom, que ele é o homem dos números,
ele organiza.
Dos dados.
Exatas.
Se você pegar, se fizer um censo de trouxa e de malandro, você divide essa galera. Aí você tem...
verdade.
Lá é muito trouxa. É, muito trouxa.
Só dá um equilíbrio. É, porque só tem malandro também não dá certo.
Não. Só malandro tem...
não dá. Malandro não funciona.
É o caso do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem muito malandro.
Aí vai muito pouco trouxa.
Desimportado.
São Paulo tem mais trouxa.
Tem mais trouxa. Muito trouxa. Trabalha.
Com certeza. Assim embaixo. Acorda cedo.
Mas aqui tem gente brava com o político. Vocês viram? Eu trouxe aqui o que aconteceu com o presidente francês.
Você viu Macron?
Levou um tapa na cara. Tomou? A gente tem imagem. Põe aí as imagens.
Daí, velho.
Pois é, foi agredido com tapa. Ali, ali, ó. Olha o tapinha, Esse tapinha lembrou alguma coisa pra vocês?
Pra mim quer dizer que foi o Marinho.
Traz uma recordação esse tapinha.
Parece o Joel Pinheiro. Olha aí o tapa do Tomé.
Meus ele amigos. Grita abaixo a macronia e dá um tapa
em Emmanuel Macron.
Exato.
Covardem.
Dá um tapinha na cara de Emmanuel Macron.
Isso também é um puta de um chato. Foi que
nem o chute, né? Do Tomé.
Esse aí, vão quer se meter em tudo. Prudente, esse aí também eu vou te falar, esse Macron
a
aí.
A Kamala Harris ali de segurança.
É
ali.
Muito prudente. Aí duas mala pessoas foram presas, mas levou um tapinha na cara, assim, aquele
pronto.
Tapinha bem...
Ser... Macron, ano que vem tem eleição lá também, meu amigo.
É, tá fervendo.
A chapa tênis francesa, quem é?
Le Chapeterie. Se o Pita não for um bom prefeito, nunca mais vota
em mim. Esse é o melhor slogan de todos os
tempos. É verdade.
É o melhor.
Oh, meu Deus!
Se o Pita não for um bom prefeito,
nunca
mais vota em mim.
É verdade.
Até hoje os caras ficam brigando com Bolsonaro, Ciro Gomes, o Mandrião. Ah, mas o Lula!
Gomes. É, Ciro Gomes até fala que quer sair do
mas
país.
Mas você tá vendo lá, Emílio? A própria. Falar, uma dinâmica parecida com o Ciro Gomes aqui é a Marine Le Pen lá na França. Ela tá moderando o discurso também, tá indo querendo pro centro, tá meio Lula. Tá botando roupa de grife,
é verdade,
melhorando o cabelo.
Tá indo na beira. Bolos, sapatinho.
E o peru que não sai a votação?
Que peruca?
No peru, né?
Ah,
peru Fujimori.
Fujimori e o Castillo, que é meio que o populista do interior contra ela. Em Lima ela tá ganhando forte.
E agora tem o voto dos estrangeiros.
Também ela agora é o voto dos estrangeiros.
Também é dois candidatos.
Os internautas.
Um pior que o outro.
É mau presságio pro Brasil. Não dá pra ficar nisso.
Fala assim, ô.
Ainda há tempo, Brasil. Ainda
dá tempo.
500 dias.
400. Já foi, Kalinex?
Foi, Emílio.
Rapidinho.
Chega.
Nem doeu.
Chega.
Nem doeu.
Nem doeu.
Foi que nem o tapinha do Macron, nem doeu.
É. Igual o soco do Marinho.
Um tapinha não dói. Os caras na Argentina também pegaram o ministro da saúde lá.
Sim.
Deram um apavorão nele?
Eu não vi.
Deram.
Esse
o que aconteceu?
O povo. Do, cara, deixa eu te falar uma coisa. O povo tá bravo, hein?
Lógico.
Vai, aqui no Brasil não meteram a faca na barriga do Bolsonaro também?
É pueblo, não é buebo.
O povo não come PIB, amigo.
Não dá pra brincar, não. Exato.
Buebo não é buebo.
Podemos fazer um. Como é que muda aqui, hein, Leonardinho?
F5.
F6.
Eu chutei, podia desligar.
Ok, ó, F6, confirma.
Olha, F6.
Então é o seguinte, eu vou fazer um break rapidamente. Vou usar um termo em francês.
Homenagem a Macron.
Homenagem a Macron. Não é Macron.
Rapidamente. De Lang Lang.
Vou fazer um break agora. Na sequência, vamos falar com ele. América Latina agora está voltando para o Foro de São Paulo.
Exatamente, porra. Avisei, porra. Tá desde vendo? 95, porra.
Os comunas estão tomando conta agora. Estamos esperando o Peru, já tá a Venezuela, Glória. Já.
A Argentina já tá entregue.
Como é que
já
teu genro fala? Como é que sobre do o socialismo?
Quê? Do quê? Não sei.
Não, fala, pô. O pai da tua esposa. O pai da tua esposa fala o quê sobre o socialismo?
Ah, sogro. Ele fala.
Sogro.
Ele fala igual o Papa. O
genro é foda.
Ele fala igual o Papa. Ele fala. É melhor. Quando o socialismo entra no país, é 50 anos.
É. Não nunca mais vaza.
Nunca mais acaba isso.
É igual o Papa.
Não, o Papa não falava assim.
Pai.
Brasil.
O outro antigamente.
Não, Papa velho.
Papa velho.
Papa velho.
Só o Senna.
É, só o Senna.
Irmãos,
de Deus é brasileiro.
João Paulo?
Ele fala. João Paulo.
Ele falava desse jeito.
Sim, lembra que
ele lembra desse jeito, sim.
Brasil.
O Senna. É o Senna.
Muito bem. Então vamos pro break.
Vamos. Daqui a pouco o Guga Noblar.
Hoje, 6 da tarde, Calinão estará no mais um podcast.
Não vamos perder.
Fortes emoções. Eles vão perguntar tudo o que acontece nos
bastidores. Você vai falar depois
da notícia do
cheque grupo. Cheque.
Informações inéditas.
Cuidado, hein,
Delano. Não renunciarei.
Cuidado que você pode mexer num vespeiro aí.
E me lasca.
Acontece no 24.
O jornalismo é sério, né?
Eles lembram, né?
Então, na... Gordão, quer vender o show que faz tempo?
Já que você levantou
tá
aí.
Pouco o show.
Já que você levantou aí, eu queria falar que eu vou estar quinta-feira.
Não, ele fala pouco.
Não,
do
rapidão,
show.
Quinta-feira agora,
Hard Rock Michigan. Não tá enchendo o saco.
Não, pode deixar que é.
Anúncio de show?
Pode deixar que é rapidinho.
Então,
quinta-feira, Hard Rock Café, Ribeirão Preto, dia 18, em São Paulo, show solo, fielzone.com.br, lá no estádio do Corinthians, dia 26, sessão extra, 6 da tarde, em Sorocaba, lá no Black House Comedy Club. Simpla.com.br e no dia 27 aqui Teatro Gazeta com Danilo Gentili, Délio, Máquina Mara, simpla.com.br. Aí ó, rapidinho.
Não,
nem
repete,
doeu.
Você quer repetir?
Tá bom, vou repetir então.
Tá pouco, não tá enchendo o saco.
Ribeirão Preto.
O pessoal tá gostando.
Quinta-feira, Hard Rock Café. Dia 18, lá na Fielzone, lá no estádio do Corinthians, pessoal aí de Itaquera. Dia 26, Sorocaba, sessão extra, porque já esgotou a primeira sessão. Às 6 da tarde, simpla.com.br e onde você compra também aqui em São Paulo para ver Danilo Gentili, Rogério Morgado e Délio Maquinamara. É isso, obrigado. Certo. Gazeta.
Maquinamara. Maquinamara
fica na cabeça.
Eu vou trazer ele aqui, ele é muito bom. O dia que o senhor permitir, eu trago ele aqui.
O Maquinamara.
Maquinamara, suba a pole.
O McNamara tá famoso. Ele já tá famoso.
Nome de corredor.
Só de você
falar o nome dele.
Lá vai é. Ele é, muito, é um comediante muito bom.
É. Na curva, McNamara.
McNamara está pressionando
ele. Passando pela tamborela.
Muito bem.
É um nordestino muito bom.
Deus, vamos ver como é que tá Igor e os seus contatos maravilhosos.
Tá bom, meu.
Vamos ver como é que está o nosso querido, se vai entrar duas vozes ao mesmo tempo.
Fazer o teste.
Nosso querido Guga Noblar, que está aqui com a gente agora. Fala, Gugueta.
Olha ele aí.
Onde está Guga Noblar?
Aí, Emílio.
Diga, tudo
aí,
certo com você? É que eu tô...
Aí sim.
Aí sim. Tá bonito.
Tá lindo.
E aí, Guguinha, como é que você está?
Uma pipoqueira atrás.
Tô bem, tá tudo ótimo. Tá rolando aí um eco ou tá tudo certo?
Não,
aí,
aqui tá tudo certo. É que tá uma confusão aqui. Você sabe que a engenharia daqui, ela fez... Não posso falar onde é que ela fez. Sérgio, mas não. A engenharia aqui tá complicada. É que a gente tá no outro estúdio agora... Então as coisas estão reformando o estúdio lá, que vai ficar um baita de um estúdio. E a gente está aqui de volta às origens. Mas eu gosto desse estúdio. Aqui teve boas vibrações. Sim. É um lugar que eu gosto, mas até ajeitar a coisa aí com imagem e tal fica complicado. Mas vamos tocando o barco, né?
Vamos pra
barco. Porque assim, é uma na trave e uma no gol, né, Guga?
Sempre, sempre. Mas esse estúdio aí traz sempre boas lembranças.
É.
Já estive muito aí também.
Você viu?
Enfim,
viu?
É um lugar muito aconchegante.
Você viu o vídeo do Zé Dirceu? Me mandaram.
Zé Dirsola.
Zé Dirsola?
Tá vendo, né?
Você viu o Dirsola?
Te mandaram já?
Me mandaram.
Eles te mandam tudo,
mandaram,
né?
Ah, me mandam.
Aqui tem o Zé Dirsola.
Eles me mandam. Eu não sei se eles querem me provocar.
Tá solto, né? Tá solto.
O que eles querem fazer. Ah, não, tem o vídeo dele bom.
É.
Você concorda com ele nesse vídeo ou não?
Emílio, eu não sei qual vídeo que você tá falando.
O
não,
último.
Qual dos
vídeos? Do Ciro Gomes, não?
Vazou. O último.
Foi o Zé Dirce.
É, não vi. O último. Que ele tá no... Eu vou mandar pra você.
Qual? Ele tá o quê? Me mande.
Aqui que tem no vídeo.
Resumir, sinopse.
Não, resumir, meu papo é com ele.
Mas, o papo é com ele, mas o ouvinte tá passando aqui.
Grosso,
o ouvinte que procure.
Mais grosso que baleia dobrada.
Ô, Guga, você viu o que aconteceu no vídeo da Cláudia Raia? Ninguém sabe, pô. Me desculpa.
O ouvinte que coloque vídeo... Zé Dirceu.
Vou colocar aí.
Quero então. Saber o seguinte: como é que está o Peru?
Pesado Peru?
Tá o Peru? O Peru tá na mão da esquerda, né, Emílio? Agora.
Tá torto.
É, Você fez essa brincadeira aí que quando a esquerda chega no poder, eles querem ficar 50 anos? De fato, né? Todo mundo que chega ao poder tem essa intenção de ficar o maior tempo que puder. Ninguém quer entregar de bandeja, né? Eu lembro que o Collor, até o Collor,
diga,
que na época que foi eleito, só tinha 5 anos de mandato, não tinha nem reeleição.
É verdade.
O Collor, ele tinha a intenção de eleger um sucessor e de virar o primeiro-ministro do Brasil. Ele queria mudar o nosso sistema para o parlamentarismo, virar primeiro-ministro, eleger o sucessor, depois virar presidente de novo, depois primeiro-ministro. Então até o Collor tinha um plano na época de ficar 20 anos no poder. Todo mundo quer ficar no poder.
Não, é lógico. Todo político quer se manter no poder. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, por exemplo, no caso da Argentina. Se não me engano, quase 60% da população é mantida com benefício social. Não tem como um país tocar dessa maneira.
Cabresto.
É isso que eu digo pra você. Benefício social. Chega uma hora que a conta não fecha, a conta não paga. O cara, ninguém quer trabalhar. A gente viu nos Estados Unidos. Unidos começou a dar a bolsa Covid e não tem uma cara pra ir pro McDonald's. Porque dinheiro em casa é beleza. Só que não a conta, como diz o Samidana, a conta não fecha.
Não fecha.
Então é,
e alguém tem que pagar isso.
É nisso que eu tô dizendo, entendeu? É na acreditar.
Mas o que salvou lá, Emílio?
Salvou onde?
O que salvou a economia, tanto do Brasil, quanto dos Estados Unidos, quanto da Argentina, foi esse auxílio, foi essa grana, o que evitou uma queda maior do Brasil, que ia cair muito mais, ia cair 4 pontos a mais do que caiu. Os Estados Unidos também. Enfim, querendo ou não, claro que não dá para ficar
sem. Os Estados Unidos já tá voltando. Os Estados Unidos fechou com mais 500 mil empregos. Os Estados Unidos vai voltar logo pro negócio, porque lá a economia é bem mais forte. O que eu digo para você é o seguinte: é o benefício. E quando você dá o benefício, é difícil tirar o benefício. Entendeu? É nisso que eu tô falando. É complicado, você quer um benefício, aí ninguém trabalha e vira. Aí é isso aí, sabe como é que é? Nós sabemos como é que é isso aí. Os PTzinhos,
olha o Maduro.
Bolsa isso, bolsa aquilo. Porra, gostou.
Tem o lado do você consegue muito voto com esse tipo também de projeto. E o Bolsonaro, ele, claro, que precisa também melhorar a popularidade dele. Então ele também quer ir para esse lado, né? A gente tem o Bolsonaro querendo estender o auxílio emergencial, o que eu acho correto, e querendo também aumentar o Bolsa Família, e tentando até mudar o nome do Bolsa Família. Ele sabe que precisa gastar muito, é gastar e gastar se quiser se reeleger. Tem o lado eleitoreiro, mas Paulo Guedes, é necessário também.
Ô, Guguinha, essa é a pergunta que eu ia fazer para você. Você acha que o Bolsonaro, nesse um ano aí, um ano e pouco que tem ainda até a eleição, você acha que ele vai conseguir reverter essa... Porque ele tá aqui, muita gente tá... Ele tá queimado. Então você acha que nesse tempo ele consegue meio que reverter, por exemplo, se acabar a pandemia, se ele passar alguma reforma, você acha que o jogo ele muda ou ele vai continuar queimado desse jeito?
É muito tempo, né, que ele tem, Alba. Então quanto mais tempo, melhor para ele. Se a eleição fosse hoje ou daqui a poucos meses, seria muito improvável que ele vencesse, mas como ele está hoje, se ele se manter como ele está hoje, ele já vai ao segundo turno, mas seria derrotado porque ele está com uma rejeição superior a 50%. E a verdade é que se você chega no segundo turno com uma rejeição de 56%, como a que ele tem hoje, isso te torna praticamente, a não ser que o seu concorrente tenha uma rejeição maior, que é impossível, não tem como os dois candidatos estarem no segundo turno com uma rejeição
Lula
superior.
Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro é só rejeição.
A rejeição do Lula é menor. Mas a rejeição do Lula é menor.
Não, mas não é.
Falando sobre o anti...
Se você for ver, gente, nesse momento seria muito ruim pro Bolsonaro.
Manda sair na rua.
Daqui a um ano e meio, sim, dá tempo. Tem tempo de, com o Bolsa Família, ou com esse auxílio emergencial que ele quer amplificar, e também com a vacinação, claro que ele tem tempo e provavelmente ele vai recuperar parte da popularidade dele. Tem gente achando que ele tá morto. Eu não acho isso. Tem muito cientista político que acha que ele vai estar vivo, sim, na eleição do ano que vem, muito mais forte do que está hoje. Vai ser ele contra Lula, provavelmente. Mas, claro, que se a eleição fosse agora, estaria muito complicado o cenário para o Bolsonaro. Quanto mais tempo, melhor.
Manda ele para a rua.
Manda
o Lula ir para a rua.
Vamos deixar Chapa Tênis falar agora, que é importante.
Acho que eu conheço.
Chapa Tênis é importante.
Eu acho que eu conheço o atual presidente um pouquinho para saber se ele tem alguma virtude. Se ele tem alguma virtude, é que ele tem um instinto político diferenciado.
E olha, nunca dá pra subestimar esse cara, mas beleza. Fala, pegando a carona no ponto do álbum sobre antibalspetismo, queria te perguntar sobre...
É, repare bem, Ciro Gomes, porque há uma semana atrás eu vi uma ação na rede social dele onde ele dizia assim: definam Jair Bolsonaro em uma palavra. Eu falei, já sei o que ele tá fazendo aqui. A palavra que cala forte dentro de mim, de milhões de eleitores da direita independente que renega o bolsonarismo, que tá nesse limbo eleitoral no momento, é exatamente essa: estelionato,
calcinha,
traição, traidor. E não deu outra, eu sabia que ele ia usar essa palavra. Uma semana depois ele se revela lá com uma ação espetaculosa ali, com grandes efeitos visuais do João Santana, cravando a peste de traidor no Bolsonaro. Mas aí que tá, o diabo está nos detalhes, the devil's in the details. Se você escarafunchar só um pouquinho no passado do Ciro Gomes, você vê um apoio, quer dizer, uma condenação violenta em relação a Lava Jato. Você vê...
Sérgio Moro na bala.
Receber o Sérgio Moro na bala, sequestrar o Lula e botar na embaixada da Venezuela. Ou seja, não cola, entendeu? Mas pode ser que muito eleitor desavisado e brasileiro, de modo geral, tenha memória curta no tocante às eleições. Eu queria te perguntar, essa estratégia vai dar certo ou não vai?
Pergunta longa.
Porra, pergunta longa pra cacete.
Qualquer dar o show,
veio bem, mas veio... Vou dar o show.
Alan Gandai, depois fala de mim. O
cara fez Alan Gandai, puta que paroca.
Zé Barça.
Depois falam de mim.
Isso é
mas foi bem feito.
Ele tava certo.
Fala,
Gugu. Ele nem lembra, Pedro. O Marinho queria dar uma porrada
é tão simples, Gomes. Não é? É tão simples você falar. Você acha que a estratégia do Ciro Gomes vai dar
mas
certo?
Mas não dá pra contextualizar, seu povo.
Porra, é um discurso.
Você tá menosprezando a sua audiência.
Collor de Mello.
Não, renunciarei. Meu amigo, minha gente.
Vai ele lá. Ele deu uma porrada no Ciro, né, Emílio? Ele aproveitou pra dar uma porrada no Ciro.
Mas é.
Que é o que o Ciro tá fazendo. A campanha do Ciro agora é enfiar a porrada dos dois lados, no Bolsonaro e no Lula. E essa semana foi no Bolsonaro que ele bateu. É o tipo de campanha, claro, que o Ciro adora. A gente sabe que o Ciro tem esse perfil de atacante, ir pro pau. Então, para ele, faz parte disso. Ele se sente em casa. Agora, eu não sei se vai dar certo. É muito improvável que dê certo. Se a gente for ver o Dória, por exemplo, quando ele tentou se descolar do Bolsonaro, quando ele tentou se descolar dessa aliança que ele tinha no passado, acabou pegando mal para ele, tá pegando mal. Você vê que ele não tem voto hoje, ele tá na casa de 4% nas pesquisas para presidente, perderia para governador, tá em quarto na disputa do governo de São Paulo. E pro Ciro pode acontecer a mesma coisa, que alguém que tem, como você mostrou, uma imagem associada à esquerda, tem esse passado aí que você citou, Marinho, que mostra que ele é um cara que tem esse perfil mais progressista, e mesmo assim ele quer passar essa imagem de centro-direita, de quem enfia a porrada no Lula, de quem faz um discurso que agrada mais aquele eleitor que também é conservador. E é claro que isso pode ser um tiro no pé. A gente não sabe qual vai ser a reação do eleitorado, mas há um risco grande dele não conseguir a confiança desse eleitor de centro-direita e de se queimar com parte do eleitorado que sempre gostou dele nos últimos tempos, que foi os progressistas, que foi o eleitorado da esquerda. Então, ele pode se queimar, sim, ele pode acontecer mais ou menos o que está acontecendo com o Dória.
É a estratégia de campanha mais interessante até o momento é a dele.
Ensaboado.
Interessante. Bate com a direita e bate com a esquerda.
É um experimento interessante.
É o Remo que tem que ganhar do Barcelona e Real Madrid.
Tem uma pergunta.
O Real Madrid
contra o Ibis, Fortaleza.
Deixa o Sammy.
Olá, Fortaleza. Guguinha, CPI da Covid eu acho muito chato. Eu não vejo, mas vira e mexe da trending topic no Twitter, eu tento entender.
E você também tá numa bolha chata, hein?
Sim.
O quê? A minha?
Sem comentários.
Eu fico fazendo meu trabalho, brinco com meu filho, jogo sinuca, toco piano. Tem muita coisa pra fazer do que ver os caras se matarem lá na CPI da Covid. Agora, ontem teve um negócio do gabinete paralelo, né? Vira e mexe tá tendo isso, teve apreensão. Eu queria que você explicasse pra gente o que aconteceu.
Essa questão do gabinete paralelo, também chamado de gabinete da morte, é mais uma história
da morte.
Da morte.
Das sombras.
Já teve a Copa da Morte.
Gabinete das trevas.
Vai ter a Copa da Morte agora.
Mata-mata.
Morte súbita. A imprensa às vezes pega pesado, Emílio, mas se você for ver quem que é um dos líderes desse gabinete paralelo, quem? Também apelidado como gabinete da morte, Carlos é o Bolsonaro. Osmar Terra, que também é apelidado agora de Osmar em Terra. Porque com o negacionismo dele, o que ele está fazendo é enterrar muita gente. Então, a gente viu que, a gente percebeu, o Brasil está percebendo, que o Ministério da Saúde, na verdade, era um teatro. Aquilo ali, quem estava ali, estava para ser um fantoche de uma turma de médicos, que são muitos deles negacionistas, e que estavam se reunindo de maneira paralela para traçar as estratégias de combate à pandemia, que, na verdade, nunca existiram, né? Foram estratégias, na verdade, para tentar alcançar a imunização de rebanho, que é tentar fazer o maior número de pessoas se contaminarem para a doença cessar, se contaminarem de maneira natural com a doença passando de um para o outro. E o resultado disso, a gente está chegando a 500 mil mortos, tem a cloroquina, a história da cloroquina, não, que, pelo visto, tem dinheiro no meio, tem gente que faturou, o Randolph Rodrigues, que é um vice-presidente lá da CPI, ele disse que há provas de que houve sim a chamada advocacia administrativa, que é quando um agente público atua em benefício de um agente privado, que isso aconteceu, que há provas de que a cloroquina não foi só porque achavam que poderia dar certo, é porque tinha interesse de gente ali ganhando grana com isso. Então, essa história está ficando muito nebulosa, está ficando muito pesada. Cloroquina, com gente ganhando dinheiro, gabinete paralelo, que é quem realmente dava as ordens, tudo isso está transformando essa CPI numa bomba para o Bolsonaro. Está ficando muito maior do que os oposicionistas achavam que ficaria essa história.
Sabe o que vai dar isso?
Nada.
Nada. Pode escrever aí. Não,
pode anunciar.
Isso não vai dar.
O Guga, você que é da imprensa marrom.
Talvez não.
Você
imprensa
que
marrom.
É da imprensa vermelha. Ele é da imprensa marrom.
Imprensa vermelha.
Vermelha. Vermelhinha. Você é amigo. Tem amigos na Veja, né? Enfim. Lauro Jardim publicou.
Lauro Jardim?
Lauro Jardim publicou a mansão do ministro Ricardo Salles. Que ele pagou 15 milhas na região mais arborizada de São Paulo.
Nossa, tá bem.
Tá bem, pô, 15 milhas não é nada.
Dá 5 minutos pra ver os árvores.
O que você achou? O que tem de denúncia real em relação ao ministro e se ele pode comprar a mansão dele, se você é a favor ou contra?
Ministro Pica-Pau.
Olha, se você tem dinheiro pra comprar uma mansão, que compre. Agora, é muito estranho o ministro Ricardo Salles peraí.
Não, caiu aqui, galera. Tamo com o áudio,
Voltou?
Peguei. Voltou.
Mas olha, enfim, eu não tô vendo vocês, mas vocês estão me vendo.
Então pode tocar, fala aí, pode falar.
Cara, como é que pode o Ricardo Salles, assim, poder... É difícil ele explicar. Uma pessoa que trabalha com um ministro, apesar de ter tido um passado como empresário, mas não foi um empresário de tanto sucesso assim, advogado, enfim. É difícil ele explicar como é que se gasta 15 milhões nesse momento, Brasil em crise, mas se ele tem essa grana, que tem. Agora, existem acusações de que ele estaria, sim, ajudando madeireiras a fazer contrabando, a contrabandear madeiras para fora do Brasil. Existe isso. Há dois inquéritos sendo movidos contra esse ministro e, no meio disso tudo, ele compra uma casa de 15 milhões... Voltou aí, galera?
Tá aí,
ele
não, pode ir, pode ocupar.
Um áudio ele tá compra aqui. Uma casa de 15 milhões e aonde? Para ironia ser maior ainda, no local mais arborizado, né? Onde tem mais árvores em São Paulo. Ou seja, logo ele que tem essa imagem de ser suspeito de contrabandear madeiras.
Tá amigo do Alba.
Ele morava
no Honduras. Honduras.
Ele
publicou, Lauro Jardim.
Tinha um apartamento. Ele morava num apartamento. Não,
mas ele comprou a casa. Bela. Tem imagens. Mandei pro Igor aqui.
O Igor conseguiu. Dá um mês pra ver se tem árvore lá.
Teve uma polêmica paralela em relação a esse assunto.
Meu não.
Turquia ali.
Sabe de quem que é?
Da Turquia.
Ah, sim. Boa região.
Você que deixava o cachorrinho ali.
Quem mora lá é o senhor, viu?
Emílio tá fornecendo a árvore.
O karaokê.
Ou cuidado. Furou panorâmico.
Quem? Tá ligado. Não vem falar de mim que tem as festinhas.
Eu sou o cara pico vivo. Tolinho da Granja.
Tolinho da Granja é só no final de semana. Que você é o Zé.
Lógico.
Mas é seu vizinho lá. Agora você pode ir no Clube Paulistano jogar tênis com o ministro. Né?
Tomar vacina no Paulistano.
E lá na Galeria dos Pães comer um tiziano. Isso. Maravilhoso.
Tomar um zinho.
Ele conhece. Olha esse filho da mãe.
Tem tônica.
Uma casa do cara.
Esse tiziano da galeria é bom.
Esse aqui, fala, ele tem uma mansão no Rio de Janeiro.
Para o escritório do pai que ele usa de matador.
Na mansão do cara. O cara compra uma casa aqui.
Matador.
E ele reclama.
Ele tem o escritório do pai que ele usa de matador.
Colou.
faz o home office lá.
Para de revelar minha vida.
Depois reclama do Flávio Bolsonaro.
Pare bem.
Não, o cara tem
bem.
Direito de comprar a casa que ele quiser.
Sei lá.
Não, agora, se não calma. For dinheiro público,
é isso aí.
A 15 milhões
ele posso exagerou. Aproveitar o gancho aí dessa notícia aí, o Guga Noblar? Pelo seguinte, o delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, foi entrevistado na TV Cultura, né? Ele que foi afastado da superintendência da corporação no Amazonas, depois de ter apresentado a queixa-crime contra o Ricardo Salles. E a praxe é que os integrantes da Polícia Federal, pelo menos notifiquem e tenham o aval da corporação antes de ir dar uma entrevista em público. E isso teve uma certa represália, uma polêmica. E ele, no Roda Viva, no Oscar, no Roda Morta, como alguns dizem.
Porra, ele... isso não é a casa do cara, não. Isso é um clube.
É, é parece o paulistano, tô imagina. Te falando. Lauro Jardim, pô, você vai te
falar. O cara que tem essa casa não precisa ser sócio do paulistano.
É isso, põe aí.
Não. Não, é essa casa.
Tô falando pra você.
Não, imagina, pô, isso aqui é uma piscina de 50 metros.
Não é, cara, tá errado. É o clube hebraico.
É onde o Michael Phelps treina aí.
Cara, tá põe aí, Igor, mandei pra vocês.
Tá errado
isso
aí.
Não tá, pô.
Desmoralizaram a minha pergunta.
Calma, calma, deixa eu te explicar. É que ele é vizinho do paulistano. O cara comprou um clube
paulistano. O cara tem o Oceano Pacífico em casa.
O paulistano falando que é a casa do ministro.
Não é, pô. Calma. É o paulistano. É
olha
é
o que tem de espreguiçadeira. Tem 60 espreguiçadeiras.
É porque ele vai receber muito índio pra...
É a reunião ministerial, gente.
Olha lá.
Tem 100 espreguiçadeiras.
Não é a casa do cara.
Tem
8
quadras de
tênis. O cara tem um resort na Bahia.
Calma aí.
Como é que você põe um negócio absurdo desse?
Deixa eu explicar. Esse, não, é, o clube, news, esse é o clube paulistano, mas ele é vizinho, a casa onde dele é tá? Atrás. Olha a quadra de tênis.
A casa dele tá lá no cantinho.
Não, o cara tem mas... 5 quadras de tênis aqui, o ministro.
Tem... Mas não tem tenista pra isso.
E tem 5 quadras de tênis e uma piscina de 78
mil. Tem o Oceano Pacífico ali, né?
Mas tem muita arma.
Mas nem o Catra tinha uma casa
dele. Que mídia é essa, cacete?
Mas tem muita arma.
Tá aqui, Guga, fala pra mim,
calma bicho. Aí,
você
tá,
quer um cara
tá certo. Tá avisando que é a foto do clube paulistano.
Ah, mas até o cara lê isso.
A região que chega a custar em torno de 15 milhões.
Vai dormir esse Lauro Jardim também.
Trata-se do imóvel de 2 andares.
Foi isso,
é porque ele gosta de Honduras. Jardim.
Prezada Rua Honduras.
Falar, viu?
Mas, porra, desmoralizaram minha pergunta.
Mas também é puta lógico, pergunta bem, longa.
Puta pergunta chata também, pô.
Pergunta com embasamento. Pergunta com embasamento.
Notícia inconveniente, vocês não querem, né?
Hoje tem vídeo do Kim Kataguiri, vai
lá. Só pra terminar, então.
Cortes do MBL.
O cara, porra, o delegado que, porra, denunciou a porra do Ricardo Salles foi no Roda Viva e disse que tinha evidências claríssimas. Se isso chegar às vias de fato... Queria te perguntar se isso aí pode respingar de alguma forma na credibilidade do governo eleito para 22.
pode e deve respingar, Marinho. Até porque o próprio Salles comentou, disse em depoimento, que havia se reunido com os madeireiros a pedido do Luiz Eduardo Ramos, do ministro, portanto, da Casa Civil, a pedido do governo federal. A reunião dele com o madeireiro, segundo ele próprio, teria sido a pedido do governo federal. Então, isso já acaba levando, né, essa bomba para o colo do governo também. Então, essa história, querendo ou não, está respingando já no governo. E a gente vê que o Bolsonaro está blindando o Ricardo Salles de tal maneira que ele acaba também... se arrastando para o meio dessa história. Essa história é muito estranha, essa blindagem toda. E além de ser estranha, tem agora o Salles dizendo: olha, eu estava lá a pedido do governo federal. Então é claro que isso tudo pode respingar nesse governo, mas a gente sabe que tudo para se chegar, qualquer processo para ser realmente levado contra o presidente, ele precisa passar pela Procuradoria-Geral da República, pelo Augusto Aras, que a gente sabe que está aí fazendo o jogo da blindagem e que está do lado do Bolsonaro, tanto que tentou agora arquivar aqueles processos de atos antidemocráticos, está querendo arquivar, pediu arquivamento, mas o Alexandre de Moraes, ministro do STF, provavelmente vai se negar a arquivar esse caso, vai manter a investigação, que é o que a Polícia Federal, inclusive, deseja. Porém, o procurador, a Procuradoria-Geral, pediu arquivamento, o que é muito estranho. E aí, para peitar a Procuradoria-Geral, o Alexandre de Moraes resolveu acabar com o sigilo de parte da investigação, que é exatamente para municiar, né, a imprensa, para que a imprensa tenha material que mostre que essa investigação deveria prosseguir, porque tem muita coisa aí que foi investigada já, enfim, tem muita coisa aí que pode complicar o lado do Bolsonaro e de deputados e senadores ligados a ele. E mesmo assim, mesmo com uma investigação densa da Polícia Federal, a procuradoria tentou arquivar, cara. Isso aí é um escárnio. O Augusto Aras tem feito para blindar o Bolsonaro. Beleza. É realmente um escárnio pro Brasil.
Beleza. E a Copa da... O que você quer, Mari?
Puta merda. Meu amigo, não, só para dizer o seguinte. Não, não, não é pergunta não, só para comentar rapidamente.
Porra, não precisa comentar.
Não, não, não.
Já foi... Se é o Guga Chakra, não é?
É Rick da Chakra. Tá tirando o casaco lá.
Ah, não, não me bate a camisa que eu usei no dia do Tomé. Foi essa aqui.
É verdade. E a chapa tênis? E a chapa tênis?
O Amoedo morto.
O Amoedo morto.
O Chapolin. Ninguém apoia o Amoedo.
Chapolin já era. Ninguém apoia o Amoedo.
Não. Se ele se vestir de Chapolin.
Não sei. Só o Marinho. Nem ele. É o Marinho Amoedo e o Sérgio Moro.
Eu também tô nessa, velho. Tão me usando.
Tão usando o Danilo. E é muito difícil esse centro aí realmente se reunir em torno de um único nome. Como eles vão sair fragmentados, isso vai ser bom para o Lula, no caso, porque vai ter mais gente disputando com o Bolsonaro, os eleitores do Bolsonaro. Mas pro Bolsonaro também é bom, porque não vai ter nenhum nome muito forte para tirá-lo do segundo turno. Então, está se desenhando mesmo Lula e Bolsonaro no segundo turno. É muito difícil surgir uma terceira via capaz de bater de frente com esses dois. E o Lula, ele agora está querendo apoiar Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, não ter candidato do PT lá, apoiar Guilherme Boulos em São Paulo, não ter candidato do PT ali também, e Alexandre Calil em Minas Gerais. Neutralizar o PSB, neutralizar o PSB.
Isso é chantagem e é golpe, pessoal. Por favor, não caiam nessa. Guga Noblar está na companhia de Felipe Neto, Carlos Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva.
Então esse vai brigar. Vai brigar.
Ainda há tempo, Brasil.
Bate nele, Guga.
Ainda há tempo. Então é o seguinte:
dá todo queixo nele.
Ele quer tirar sua voz, Guga. Você sempre terá
voz do povo. Vocês que querem interditar o debate com quase um ano de antecedência.
Mais um ano de antecedência.
Mas beleza.
Peidou na farofa.
E toda vez que vocês falam que o Danilo está sendo usado, vocês menosprezam ele. Dizendo que ele é manipulável. Vocês estão menosprezando
o advogado do Danilo agora.
Marinho.
Meu amigo, a eleição ainda falta.
Advogado do Danilo. Fiquei escolhendo. É o PES que pague também.
É tudo PES que pague aqui.
Sommelier de PES que pague.
Marinho, a gente pode ter sim um candidato que cresça, mas se a gente for analisar o cenário hoje,
é a realidade. A eleição é hoje, por acaso?
E isso não é ser partidário, Marinho. Isso é só fazer uma análise
da realidade.
Concordei
com o Google. Sofrer por antecipação.
Mas, Marinho, é claro que se o centro se unir em torno de um único nome, eles têm chance, se turbinarem para tentar, quem sabe, tirar o Bolsonaro. Seria mais provável. Mas é muito Mas quando você vê um cara que é candidato à reeleição não chegar ao segundo turno, isso não acontece. Poderia acontecer, mas é improvável. Então, fazendo uma análise fria, os dados de hoje, a gente não tem como apostar na terceira via.
Mas claro, é difícil também, né? Guga, é difícil porque tem dois mestres do centro. Tem o Lula e tem o Bolsonaro, que dominam o centro.
Quanto mais tempo demora, menos força o cara tem.
Meu amigo.
Você quer ver? Guga, olhando nos seus olhos.
Quantos dias?
Olhando nos seus olhos, você tá com um belo topete.
E um queixo maravilhoso.
Você tá louco pro barba voltar, tá? Não tá? Olha lá, o sorrisinho. Olha o sorrisinho.
Olha o queixado. Áudio queixado.
Buzz Lightyear.
O que eu acho de verdade é que quem tiver do outro lado contra o Bolsonaro deve-se haver sim uma união pragmática entre todos os chamados democratas. Porque o Bolsonaro
não tem essa conversa. Você tá vindo com a conversa do Maia, do Nhonho.
Ele quer o democrata.
Você vê essa conversinha do Nhonho.
Cristóvão Buarque já foi ministro, senador e governador. Ele faz hoje um apelo, inclusive, a isso. Olha, se unam. Porque se não se unirem, se não tiver PSDB e PT juntos com o PDT, junto com o DEM, junto com o PSD, sim, Bolsonaro tem grande chance de ser reeleito.
Você quer que a turma abrace o Barba. Você quer que a turma abrace o Lula.
Quem é esse polo democrático? Não, é o amigo do Hugo Chaves, do Armadilha Jade? É esse cara? Amigo das ditaduras africanas?
Tá bravo.
É esse cara?
Tá inflamando.
Do controle social da mídia?
Porra, pelo amor de Deus.
Marinho, você tá sem nome, Marinho.
Tá sem nome, peidou na farofa.
Você tá sem cacique.
Eu e milhões de brasileiros.
O Guga, só não fala do pai, Guga.
Muito bem.
Não dá briga.
Guga, muito obrigado.
Oi, Marinho. Beleza, Emílio, só fala uma coisa pro Marinho. 14 anos de PT, Marinho.
Sim.
E a gente não viu a democracia ficar em xeque, como a gente está vendo em dois anos.
O dinheiro sumiu.
Mas o dinheiro foi ótimo. O dinheiro você nunca viu também.
É, mas passadinha deu uma passada.
Mas dinheiro pra Cuba, pra Venezuela...
Passadina passou rápido.
Uma beleza. Olha
a carinha dele.
Pega lá o vídeo... Não, eu vou te mandar o vídeo do Dirceu. Dirceu. Cadê esse vídeo? O Dirceu tá falando.
Ele tá apoiando Cuba.
É, sim, o Zé Dirce.
Obrigado, Cuba, pelos médicos.
Zé Dirce.
Zé Dirce vai voltar.
Zé Dirce. Ele come.
Guga, obrigado, Guga. Obrigado pelo papo. Obrigado pelo papo. Sempre bacana com o Guga.
Dirce, Dirceu.
Sempre trocando. Marinho Bravo. Marinho tá
sem. Tá decepcionado.
Tá sem. Bravo. E defendendo o Danilo.
Não, eu só fico. Eu defendo o meu.
Então, meu zorno, velho.
É isso. Contra esse tipo.
Mas é impressionante. Achei que você ia apoiar o Amoedo.
O Marinho tá me usando também, velho.
Olhou na cara dele quando ele.
É um bom nome.
Mas passou o protetor no calcinho.
Passou. Passou Banana Gold lá.
Passou Planeta Surita. Planeta
Surita. Australian Gold.
Planeta Surita vai bem.
Mas tá me usando, velho.
Que isso, cara.
É muita
loucura.
Posso falar? Negócio complicado.
Não tá fácil, eu vou falar.
É de noite.
O Guga, obrigado pelo papo. Guga Noblat, diretamente de Brasília, conversou com a gente. Ele que participa aqui do Pânico, sempre trazendo um papo bacana da canhota.
Vai rolar um negócio.
O que quer?
É? Falar pra ele que vai rolar.
Não, vai rolar.
Viu, Guga?
Vai rolar.
Não vai chacotear hoje, não.
Muito bem, eu vou fazer um break rapidinho na sequência. Vinheteiro, já tá aí ou não?
Ele veio.
Tô aqui. Então, na sequência, vamos até a saudade dele, o rei das champolas douradas. Chique. Novo, casadinho.
Sim. Casadinho de Jesus.
Exatamente. Então, se você estava com saudade.
Trouxe um mil fujos.
Seis pin. Pera lá, não é que mudaram aqui.
PPA, automatizadores para portões, portas e cancelas, agora conta com as marcas Citrox.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Peço desculpas aí aos nossos ouvintes, nossa audiência, quem está na Panflix, quem está no rádio também. Está meio complicado aqui que eu estou meio desatualizado aqui do nosso sistema aqui.
Faz tempo que
a gente
está
em outro estúdio. Desde muito tempo atrás, há dois anos, né, que a gente não está nesse estúdio. E aqui fica um pouco difícil, então às
mudar
vezes...
Mudar os botões.
É às vezes dá algum problema, pode me chamar de burro.
Não, fala assim.
Pode me chamar de burro, não. De incompetente e coisas...
Destreinado.
Parece... Não, pode.
Aquecendo.
Tem todo o direito de me chamar, porque...
Você é o grande comunicador.
Nós não podemos admitir falhas para a nossa...
É destreinado,
só. Audiência que nos brinda diariamente.
Aí sexta você vai estar top.
E com convidados... Tão ilustres como esse que aqui olha está, ele, senhoras e senhores, aqui está ele, o rei das champolas douradas. Se casou.
Ó.
Sério? Quem se casou, recebi as fotos, fez uma viagem maravilhosa
pescando.
De
núpcias,
pescando pelo Brasil. Tinha fotos em Foz do Iguaçu.
Viraram o cu na mão.
Fotos maravilhosas.
Com a
professorinha
segurando o maiacu.
Olha, eu vou dizer uma coisa pra você.
Roberta.
Se é uma coisa que eu fiquei feliz... De talvez proporcionar, porque eu acho que Deus. Você acredita em Deus? Você acredita?
Né? Sim, sim.
Eu acho que Deus faz as coisas na vida da gente, porque a gente não tem controle nenhum de nada.
Você acha,
você percebe? A gente acha que tem controle, que é o quê? Pra você se sentir confortável. Porque afinal de contas, você fala, puta, eu vou morrer a hora que eu descer aqui, puta, vai ficar um inferno a vida. Mas eu acho que Deus coloca pessoas no nosso caminho. Foi. Você, por exemplo. Veio aqui pro Pânico
e saiu,
sem eu ter pensado. E eu fiquei muito feliz que você saiu e se casou com a professorinha Helena, que eu adoro.
Sim.
Que é muito legal também. E é um belo casal. Você tá feliz, vinheteiro?
Muito feliz.
Puta cagada.
Mas já tá acomodado o relacionamento, vinheteiro? Quanto tempo você tá namorando?
Peidando na sala.
Eu não faço essas contas.
Dia dos namorados, você não tá planejando nada especial pra ela, né?
Vou pagar o meu filho. É muito caro. Dia dos namorados não vai ter,
não. Não vai ter, né,
meu? Não tem jeito. Mas você tá feliz?
Muito.
Dá pra ver.
O pique. Você tá
contagiante,
né? Você deu uma engordada.
Tá.
Uma
perdeu engordada. O cabelo.
Não engordei, não. Emagreci.
Perdeu o cabelo.
Tá
carecão.
Você deu uma engordadinha.
Deu.
Você achou?
Eu achei. Você tá com a cara meio bochecha. Meio
bolacha.
Tá traquinas. Ô, vinheteiro, e eu vi você... Eu não sei quem me mandou.
Canal.
Acho que foi o Barbur. Acho que o Barbur.
O Barbur só manda
Só manda
não, não,
vídeos
não é,
maravilhosos.
Não, não, não.
Obrigado, Barulho.
Deixa eu te falar. Não, 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 não tem. Não, não, não
é, não é. Deixa isso pra lá.
Ele mandou você numa casa montando alguma coisa.
Construindo.
Estúdio, que ele tava colocando uma janela antirruído. Não sei, eu não sei o que era aquilo que ele me mandou. É você andando, mostrando. O que, que é aquilo? É um estúdio?
É o estúdio que eu tô fazendo, né? Pra fazer meus vídeos, né? O apartamento tava muito pequeno. Aí eu tive que fazer um estúdio. É o jeito, né?
Você tá montando o estúdio para produzir o seu trabalho. Não sei se todo mundo sabe, o Vinheteiro participou de uma época aqui do Pânico.
Sim.
Ele é o brasileiro que mais acesso tem no YouTube fazendo vídeos de música. Ele é um excelente músico. Sim,
não só no YouTube, como outras plataformas.
Internacionalmente. Fechou na China, fechou fora do Brasil.
Na Rússia ele bomba.
Isso, ele faz mais sucesso fora do Brasil do que no Brasil. Aqui no Brasil, evidentemente, a gente despreza ele.
É isso.
A gente cancela ele. Mas foi assim com Tom Jobim.
Isso. Não, mas não reconhecem o ídolo.
Imagina com Fabrício.
É. Fabrício da Imbi Morumbi.
Nossa, não me lembro. Não, não fala que eu estudei na Iambi Morumbi, que eu tenho uma vergonha daquela faculdade ordinária. Pra mim, quem pisou na Iambi Morumbi automaticamente é um idiota.
Por quê?
Automaticamente.
Isso é uma faculdade.
E eu estudei lá.
Você não pode falar mal.
Porque o vestibular até um rato com leptospirose
passa
no vestibular
da Iambi. Pode falar isso, Vieta.
É verdade.
Você estudou o quê lá?
Que saudade desse cara, mano.
Deixa eu falar.
Que curso. Vocês criam confusão. Da última vez, as meninas, da ESPM reclamaram de você. Eu tive que me retratar.
Desculpa,
Xista. Agora vem o Anhembi Morumbi, eu vou ter que me retratar.
Isso. É uma faculdade de iluminação.
Elas pagam a mensalidade que custa uma fortuna e sai de lá, fica estagiário o resto da vida. Não vale a pena fazer.
Mas que curso que você fez lá?
Eu fiz veterinário. Se eu colocar a mão num cachorro, ele instantaneamente morre. Se ele tiver levemente
doente. Mas você nunca fez o estágio?
O que eu aprendi.
Você já fez estágio?
Fiz estágio, limpei cocô de cachorro pra caramba, de graça. De graça. Aonde? Nunca me pagaram. Nunca me pagaram.
Ô, Vinheteiro, não, mas vamos falar sério agora.
Mais sério do que isso? Não,
você sabe, a história da vida do cara.
Fala sério.
A vida aqui, Fabrício.
Não.
Fabrício Vinheteiro,
como é que tá o seu canal do Vinheteiro?
Sim.
Lorde Vinheteiro, você tem uns
cursos. Rei da Champola.
Cursos de música, Rei da Champola.
Não, tá indo bem, deu uma caída agora, que eu tava construindo o estúdio. Aí eu tive que parar de fazer vídeos. E isso é inferno. Deu uma bronca no Morgado que ele tava fazendo um vídeo. Quando você fica viciado na plataforma, se você para de postar vídeos, a plataforma te dá uma penalidade, você não dá mais view.
É.
Então aconteceu isso porque eu tava construindo a casa, mas agora eu tô com um estúdio lá de piano. Tô com estúdio.
Que legal, cara.
Do meu novo podcast, que é o Magnatas, né? Que é o podcast que eu tô fazendo com dois playboy lá, o Felipe Ruiz e o Fábio Barone.
Ah.
E que a gente só vai falar de dinheiro.
É os caras que trabalham com o Barsi, né? Luísa Barsi, tá? O rei da bolsa, você me conhece, não é?
Ações garantem o futuro, é.
Legal, aí você só quer fazendo... de mercado financeiro, qual que é a pega? Isso.
Não, não, a gente só vai falar de grana. Vai
tipo
falar
o quê?
De grana, de ouro, cotações.
Chato.
É chato.
Mas você tá ligado.
Pra ganhar.
Liga lá, ouro. Aí tem que ouvir naquela velocidade acelerada.
Isso. Mas, por exemplo, alguém quer ganhar um dinheirinho um pouquinho mais rápido, né? Porque é difícil.
Traficante. É traficante. Dinheiro rápido é traficante.
Que isso?
Você
aviãozinho. Você compra cocaína.
Você vai pra Bolívia.
Viu, Delay?
Você vai pra Bolívia, você pega, compra um quilo e põe e leva pros Estados
Unidos.
Compra
pasta.
Ganha muito.
Ai, Deus.
Né?
Exatamente. Mas
isso. É rapidinho.
Mas tem dinheiro fácil?
Não existe dinheiro fácil. Não existe.
Você já ficou rico de alguma criptomoeda?
Não, ele é rico.
Ele é rico de família. A tua mãe tem carpete. Oito fazendas.
Ele é dono do minério do Brasil.
Coisa mais difícil do mundo é ganhar um cascalinho.
Caraminguá.
Então, mas o que vai ser esse podcast? Todo dia?
Todo dia a gente vai trazer entrevistados para perguntar o que que eles investem. Por exemplo, vai trazer o Emilinho lá, que o Emilinho eu sei que ele... comprou umas ações da Petrobras e perdeu. Mas aí... aí... não vai recuperar nunca o dinheiro. Aí a gente vai, leva ele lá, subiu, pergunta pô. O que, que ele faz subiu, e tal, esse tipo de coisa, né?
Mas você não tinha o guru lá do Himalaia, no teu amigo, ele não fazia junto com você?
Tinha,
você
fazia no Flow grande, lá.
Brigou com ele, não? Abandonou o amigo. Não
brigou com o Flow. Mas ele não pode ficar doente. Ele não pode ficar doente, então ele não...
Você brigou com ele, com o Flow?
Não, não.
Mas e
não.
Com o Flow?
Com o Flow você brigou.
Você brigou.
Lógico
você
que brigou não. Com o
Flow? O cara te deram oportunidade, depois você...
E por que parou de fazer lá? Não, eles emprestaram o estúdio, eles emprestaram pra gente fazer, porque eles são amigos nossos.
Mas tá de boa.
Eles vieram aqui, gente boa.
Gente boa. São,
gente boa, gente boa. Vieram aqui, batemos um papo.
Eu sempre fui lá, já fui
muito lá. É, eu não conhecia.
Eles deram cachaça lá.
Meus amigos.
Igor e Monark.
É. Eles brigaram com o Podpah, parece que rolou uma treta.
Sério?
Mas eu não sei.
Olha que
agora, no meu caso, não. A gente só foi lá, tava usando
você
o espaço.
Você só deu um pé na bunda dele. Só,
quando
foi
fez lá, sucesso,
fez
o nome.
Fez o nome. Tchau, vou não, montar tchau, o meu.
Agora que
os
tem
os caras te consagraram. Não, o problema
é legal isso aí, fazer isso.
E no auge, o problema dos caras é que o estúdio ficava a 20 km da minha casa.
Preguiçoso,
o que eu vou fazer? Eu vou ficar andando 20 km?
Na verdade, o vinheteiro foi lá ver como que era o estúdio, tirou foto de tudo e tá fazendo
isso. Isso.
É, eu conheço.
E muita maconha. Muita maconha.
Muita marofa.
Vinheteiro, a gente droga, trabalho, cara. Pô, os caras fumando.
Nossa, mas...
Não dá, marofa. Puta, não é merda.
Mas
ele tinha, cheira, não, Mário marofa. Catinga. Eu tinha falei, para com isso, moleque.
Tinha uma, lá fora. Tinha bituca de maconha em todos os vasos da casa. Tinha uma bituca.
É o seguinte, vai na escada de incêndio do prédio, isso. Fuma na escada de incêndio. Não, no ambiente uma de trabalho. Varanda, uma varanda.
Tem lugares aí, para.
É uma foda.
Ô, vinheteiro, mas pô, tô feliz, cara. E a vida de casado? Isso você tá feliz?
Ah, isso aí. Ah, sim, muito feliz.
Olha, conta da rotina um pouquinho pra nós, hein? Um pouquinho só. Eu sei que você é um cara low profile.
Quantas vezes você compara? Eu acordo... Eu vejo o meu aquário, eu alimento meus peixes, tá. pego o resto das minhocas, alimento a minha composteira, depois dou uma entrada, vejo como é que estão minhas ações performando. Aí, esse negócio das ações dura umas 6 horas eu olhando pro aplicativo, o que faz muito mal. Depois eu durmo e...
Ué, e onde é que entra a Roberta Clara?
Só um segundinho. Eu vou continuar com esse papo da vida pessoal do vinheteiro. E vai lançar... Daqui a pouco eu vou dar o endereço do Magnatas, do vinheteiro, podcast. O podcast, sim. Os cursos que eles fazem. Fabrício, nosso brother aqui no Pânico. Daqui a pouquinho, depois do break, fazer um break pra rede. E a gente volta já, que o papo é muito interessante com o vinheteiro, mas você não pode falar mal de universidade.
Isso. Filha, amor.
Você não vai falar mal de ninguém, vinheteiro. Opa.
Eu gastei uma nota na EMB Morumbi. Eu não, a minha mãe e meu pai.
A gente era amigo de faculdade.
Eles gastaram mais de 500 mil dólares lá.
Muito bem. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem. Produto que eu gosto, hein? Esse produto, como é bom trazer produtos bons para você que está acompanhando o programa Pânico em todo o Brasil. Você sabe, a gente fala de Covid e tal, todo mundo com aquele medo. Tudo bem, temos a vacinação, mas você sabe que agora tem as novas cepas, tem o negócio da indiana, tem a cepa da andina, tem a cepa de Manaus. Cada hora é uma cepa e a gente precisa se cuidar, não tem jeito não, né? E também aumentou aí o comércio, a circulação das pessoas e a proteção, você sabe que é a máscara. Até o Zé Balos estava falando, é o que? É o perdigoto. O que é o perdigoto? São as gotículas de saliva que a gente solta quando está conversando perto, tal, não sei o quê. Então você tem que usar a melhor máscara que existe. É a melhor é essa aqui da Fiber.
Boa.
Certo, meu querido Zuzu?
Certo, feito
em 3D, é isso aí.
Encaixa.
E é o seguinte, eu tenho certeza que você conhece máscara tradicional. Aí o que acontece? Ela cai do rosto, o nariz fica de fora.
Fica com aquelas orebas
esquisitas. Isso, a orelha fica vermelha e tal. Você precisa ficar ajeitando a máscara, respira a máscara, isso, baba na máscara. Isso. E a gente tem essa solução aqui, que é da Fiber. E nós temos ele aqui, já está com a gente?
O Gustavo.
O nosso querido Gustavo? Cadê o Gustavo?
Está aqui.
Está aqui?
Tá. É, melhor.
Fala, tudo Gustavo, bem? Como é que você está, meu querido? Diretamente do Rio Grande do Sul. O Gustavo foi o cara que inventou essa máscara.
Bolou.
Ele tem a empresa dele, a gente já apresentou aqui, que é a Fiber. Ele trabalha com vários produtos. E quando veio a pandemia, ele foi lá e pelo 3D, não é isso? Ele bolou a tecnologia. O produto aqui é sustentável, é feito com garrafas PET. Isso. E é uma máscara muito bem feita, com essa nova tecnologia.
É lavável.
É lavável. É uma máscara que você vai comprar agora e vai durar pra 70 mil pandemias. É isso, Zuzu?
É isso mesmo. Ô, Gustavo, tudo bem, cara? Primeiro eu quero parabenizá-lo, porque eu vi a seleção brasileira, veja bem aí.
Ah, é verdade.
Tite e Neymar estão com a máscara. É verdade isso daí? Eu vi umas fotos. Tem até as fotos aí, depois o Igor pode até... Conta aí essa parceria com a seleção brasileira.
Perfeito, Zuki. Então, assim, ó, fechamos com a CBF, né? Então, seleção brasileira vai usar agora a máscara. E uma novidade em primeira mão aí também, fechamos com o Comitê Olímpico Brasileiro, ou seja, a Fibre é a máscara oficial dos atletas olímpicos durante os Jogos. Então, é um feito para nós, assim, um orgulho, motivo de orgulho muito grande. E é isso aí, todos os atletas, além da seleção brasileira de futebol masculina e feminina, também agora todo o Comitê Olímpico, ou seja, todos os atletas brasileiros usando a Fiber, que é a melhor opção entre respirabilidade e proteção, como o Emílio comentou aí.
É isso aí. E você não precisa ver a seleção brasileira, não, porque são atletas profissionais. Isso. Se você for no parque da sua cidade, é, se você for numa academia, quem está fazendo atividade física está com essa máscara, porque você tem respirabilidade, você tem principalmente conforto com essa máscara. E não é só na atividade física, não. Você pode usar
no dia a dia mesmo,
no dia a dia,
confortável.
Exatamente. Só que tem um detalhe muito importante que você tem que avaliar.
Qual é?
Você tem que ver a do selinho vermelho e tem que estar escrito Fiber. Isso. Porque o que acontece? Tem muita imitação por aí. Essa é a original, a top, que ela é feita com produto de primeira qualidade, não vai estragar e você vai durar, vai ter ela por muitos e muitos anos. É isso, Zuzu?
É isso aí. Eu quero que você fale agora, será que vai ter Dia dos Namorados, se você tem alguma promoção para a turma aqui, meu querido Gustavo?
Beleza, tem sim. Na verdade, a gente preparou especialmente hoje, tá? É uma promoção aqui para o Dia dos Namorados.
Opa!
Há 15 dias atrás, nós lançamos uma promoção aqui de 40% de desconto. Foi um sucesso, tivemos muitas vendas, porque realmente é um desconto ímpar, tá? Então nós vamos manter, primeiro, esse desconto de 40%.
Tá? Mas pera lá, Gustavo, pera lá, você tá nervoso. Você tá nervoso. Nós vamos fazer uma venda agora para site, não é isso? Oh. É site. Não, não é, porque aí na Centauro tem nas lojas também. Tem nas lojas, né? Tem. Nós vamos fazer uma promoção agora para quem tá online na loja. A loja é Fiber Oficial. Fiber escreve Fiber, F-I-B-E-R. Fiber Oficial, que é fiberoficial.com.br. Nesse endereço você vai ter, que é o e-commerce.
Tem que entrar no site.
Isso, tem que entrar no site para comprar no site. A gente fez a promoção aqui, você deu 40% de desconto. Lembra?
Isso.
Foi, lembra.
Esse você vai manter, 40%. Amigão. Não vem, não.
No kit, né?
É.
Essa eu vou manter, lógico.
Então vamos lá.
Essa eu vou manter.
Então vamos lá. 40% no kit. Frete grátis? Olha lá, eu já tô chorando, hein?
Frete grátis para a região metropolitana de São Paulo. Então, toda a grande São Paulo, frete grátis, ok?
Então, atenção, São Paulo, você comprar o kit, 40% de desconto, frete grátis para São Paulo. E pro Dia dos Namorados? Vamos fazer um kit aí.
Aí, vamos lá. Vamos aproveitar e comprar dois kits, então, tá?
Tá.
Dois kits, eu vou dar uma unidade, uma caixa de 30 unidades de filtro extra, tá? Ou seja, além dos 40% nos dois kits,
tá,
mais 30 unidades de filtro grátis.
Então quer dizer, o cara compra os dois kits, ganha 30 filtros, que é o que você coloca dentro, que é o que vai filtrar, e você...
Dá frete grátis.
Frete grátis, Brasil, vai, dá Brasil.
Brasil inteiro.
Dá Brasil.
Dá Brasil.
Não dá.
Vamos
seguir. É, frete grátis, região metropolitana de São Paulo e toda a grande São Paulo aqui, tá?
Tá.
Que, na verdade, é a maior audiência do Pânico aqui e a gente vai dar essa barbada para os ouvintes do Pânico.
Então você, da grande São Paulo, um kit, o que é promoção, Dia dos Namorados, 40% de desconto, 30 unidades de filtro extra para você e o frete grátis região de São Paulo, certo?
Podia dar mais.
E pro cara que tá sozinho? Mais o quê?
Mais uma promoção, pô. Não tem a máscara lá também? Não tem a esporte? Vamos pedir aqui, o cara é brother. Pô.
Faz aqui, ó. Cadê o.
Cadê a esporte?
Pega a esporte ali, ó. A esporte é essa aqui, ó. A esporte é. Pega lá a esporte, aquela lá. Pega lá. Pega lá. É essa é boa. Essa é boa.
A esporte tava
sempre. Essa esporte, essa esporte aqui é o seguinte. Essa aqui é as meninas. Olha como o cara é top. Por isso que eu gosto, por isso que eu gosto de você, viu, Gustavo? O cara é top, meu. Ele sentiu a dificuldade das meninas, porque aquela lá você tem o problema do cabelo. Essa aqui. Sim,
personalizada.
Não pega isso, no cabelo. Essa aqui não pega no cabelo, você coloca na orelha, mas é de uma delicadeza e de uma qualidade impressionante. Quanto você faz essa aqui pra gente?
Tava R$149,90.
R$149 por quanto? Para as meninas. Faz um precinho.
R$89,90.
Essa R$89,90.
Valeu.
Então, ó, de 149.
Não, essa, perdão. Essa é a Air. Emílio, existem três máscaras, tá?
Tá, essa é a Air. A Air das meninas.
Essa é R$79,90.
Okay? Atenção. R$79,90, atenção, meninas. Dura a vida inteira essa máscara. Dura a vida inteira, não prende no cabelo, porque aquela outra você tem que prender aqui. Essa aqui é pra colocar na orelha e. Espetacular essa massa. Então essa aqui, R$79,90. Fechou?
R$79,90. Vem a máscara, vem o suporte e vem o filtro.
Isso. Ó, tudo nesse kit. É o kit Air.
De R$119,90 por R$79,90.
E a Sport de R$149,90 por R$89,90, que é aquela que todo mundo já conhece. Fechou? Só ir no site. Você garante aí esses preços? Ele tá somando.
Entra no site, Fiber Oficial. Sempre é uma surpresa. Fiberoficial.com.br tá valendo esses descontos, então. 40% de desconto todos os kits Air, Sport e a Pro, ok?
Tá.
E na compra de dois kits ganha ainda 30 unidades de filtro.
Fechou.
E frete grátis para toda a região metropolitana de São Paulo, Grande São Paulo.
Fechou. Então você que é de São Paulo, da Grande São Paulo, tem frete grátis, pode ir lá, você paga esse preço. Nas outras regiões, evidentemente, vai ter o custo do seu frete, mas se você entrar, já tem a calculadora lá, é só entrar no site. Só que o site é o seguinte, fiberoficial.com.br. Gustavo, gentilmente, ele vem para cá para dar essa moleza aqui para os nossos ouvintes. Obrigado, viu, Gustavão? E ó, e você que vai comprar na loja, você que vai, tem as grandes lojas, tem aí também. Não sei se está com esse preço ou não, mas você confira aqui, ó, porque já tem muita imitação.
Selo vermelho.
Só que a outra é vagabunda.
O selo vermelho está em cima do nariz.
Escrito Fiber. Essa é a original Fiber. Obrigado, viu, Gustavo?
Valeu, cara.
Um abração pra você.
Valeu.
Um abraço. Valeu. Tá aí o Gustavo, então, diretamente do sul do Brasil. Entra lá, fiberoficial.com.br.
Tá. Vamos voltar legal. Aqui. A gente pede, o cara faz a promoção.
O quê?
Tá legal. Pede a promoção, o cara faz. Valeu.
Ficou confuso ou não?
Não.
Ficou meio confuso?
Claro.
Ficou claro?
Promoção, claro. Kit, 40% de desconto. Ó, o Delari caiu aqui.
Delari caiu?
Pô, caiu.
O Golf. Muito bem, estamos de volta com ele. O nosso querido vinheteiro, que está hoje aqui. Daqui a pouquinho nós vamos na Dirce para ele falar mal do almoço. Vai reclamar da picanha.
Fala que seu prato tá melhor que o dele.
O vinheteiro está lançando Magnatas. Você pode buscar no YouTube. Como Magnatas, é um novo trabalho do vinheteiro. E lógico, o Lorde Vinheteiro continua lá com as suas belas canções. E as champolas, vinheteiro? É, agora você tá casado.
Eu tava perguntando sobre exatamente
aposentou.
Isso.
Aposentou.
Esse casal improvável, mas maravilhoso, que acabou se formando. Você tava falando um pouco da sua rotina, mas onde é que entra, professor Helena, na rotina?
Mas eu nunca peguei nada de champola. Fica...
É verdade, isso é verdade.
Eu
tô falando do seu atual... Da atual champola.
Ô, vinheteiro, e você...
Ah, então nada declarado.
Na primeira. Você fez aquele nada vídeo declarado. Do funk da privada.
Isso.
Você foi cancelado.
Tô com mais duas privadas lá em casa, cheio de chikungunya, esperando uma nova oportunidade.
Tem chikungunya nas privadas?
Ah, tem umas larvas, mas eu uso elas para alimentar os meus peixes, né?
Sim, aquários. Claro.
Os betas adoram. as larvas.
Mas você não tem medo do cancelamento? Você é um cara corajoso ou você arrega? Porque quando entra em trending topics, e você já viralizou várias vezes, você fica triste ou você enfrenta os canceladores?
É prazeroso, né? O cancelamento ele é muito prazeroso. Ele dá uma adrenalina na gente.
É,
que a gente fala, ó, consegui atingir.
Eu adoro.
É difícil ser cancelado.
É difícil.
Não é muito, não. Tá cagando. Assim, cancelado total.
Faz muito tempo que ninguém cancela, aliás, tá na hora de voltar, hein? Eu vou tentar.
Qual que é o tema atual que você acha que é bom? Isso aqui
criptomoeda. Quando a gente fala que criptomoeda é uma porcaria, os caras dão uma cancelada. Bitcoin, você fala que Bitcoin é picaretagem, toma cancelada.
O que mais cancela hoje em dia?
É falar mal do funk.
Machismo.
É, falar mal de... falar qualquer
funk,
coisa.
Funk,
qualquer
da...
coisa que gera um cancelamento.
É gostoso.
Mas você gosta de funk, né? Você só fala zoando. Você gosta do estilo musical do funk, dos funkeiros. Você viu que os funkeiros se juntaram pra falar de vários vídeos. MC Kekel e por aí vai.
Eu não considero nem um estilo musical, né? Pra mim é... Como eu sempre digo...
Pô?
Fezes em forma de...
Fezes em forma de música?
Ondas sonoras.
É louco. Fezes?
Sério?
Não, tem que falar essas palavras.
É bonito falar não fezes.
Tá? Senão ele detecta e derrubar.
Sim. Mas o seu derrubaram.
Derruba porque eu não usei os códigos corretos pra...
Você não teve controle, né?
Mas se a sua vida dependesse disso, se tivesse que escolher uma música do funk, você não tem uma minimamente preferida que se salva minimamente? Uma.
Ah, eu gosto daquela Tô Usando Crack. Eu gosto daquela música.
Boa.
Tô Usando Crack. Eu acho linda.
Uma poesia.
Meninas da FAAP, nunca mais?
Da FAAP, nossa, da FAAP, elas são bonitas.
São lindas.
Você é na porta lá,
É num bairro de gente rica, né?
Sim. Então, Colagoas, conheço. São o vinheteiro ficava lá na Copenhague analisando.
É.
Né? Ele parava o carro, né, vinheteiro?
Esse nota 7.
Dando nota.
Se alimentando nos bares.
Ô, vinheteiro, e quando começa o podcast do Magnata? E você tem mais algum outro curso? Você tá dando aula? Não, como é que você tá se virando aí?
Curso de piano. Lord Music Academy, é tanta coisa pra divulgar, mas o que eu queria mesmo é o Magnatas, que eu tô começando, é ali que eu preciso da inscrição do ouvinte, o podcast Magnatas.
Boa.
Mas já tá tudo certo pra se inscrever já.
Tá, é só se inscrever lá que a gente fala de grana e etc.
Você não acha coisa tão difícil, né?
É a coisa mais difícil do mundo, então só vamos ficar falando... Tá falando de imóvel...
Qual que é o pior podcast? Porque eu imagino você é um cara muito interessante, devem te chamar muito pra dar entrevista, né? Sim. Nos podcasts. Qual que você acha que é o pior na atualidade que você foi dar entrevista, Vinheteiro?
Pior podcast?
Eu não vou num... eu não posso nem falar que eu tenho medo de ofender. Mas eu não vou num podcast há uns 7 meses aí.
Foi em vários, né?
Fui, mas agora eu tô precisando ir. Agora
no Vilela. No
canal eu quero ir.
Inclusive.
O Vilela é o pior.
Por quê?
Acho bom.
Muito tempo, né, pra dar entrevista.
É muito longo. Ele sorri demais pro convidado. Eu não gosto.
Bom, velho.
Vilela, gente. Não, ele fica sorrindo, me deixa muito à vontade.
Aí você fala mal de todo mundo.
Você quer ficar nervoso?
Mas esse podcast, as pessoas... Pô, eles fizeram... Tem agora aqui.
Mais um podcast.
É o Marielle.
Índio Futriqueiro.
Índio Marielle.
O Emilinho. O Emilinho dos Cortes.
Só que é o seguinte, meu. Você vai lá...
O cara fala da tua vida.
Emílio fala que você é um... Merda. Um canalha.
É.
Eles manipulam...
O corte. Isso é coisa do índio, né?
Eles manipulam o que você falou, aí sai. Emílio... E sai aquela cara triste, sabe aquela cara? Emílio chama vinheteiro de canalha e sai no corte. Falei, que é isso? Pra falar mal dos outros. O seu não vai ser assim.
Não, o meu é muito delicado.
O teu é pago.
Eu quero paz e amor.
Leva
credo,
o Sammy,
não quero
pô. Leva
o Sammy.
Tá com curso, bom. Eu tô pra levar o Sammy.
Eu fui no Master.
O que aconteceu com o Master?
Não, o
Zé Graça tá bem?
O que aconteceu? O Guru do Himalaia, um abraço, o grande Guru do Himalaia.
O que aconteceu?
Quem é Guru do Himalaia?
É o Zé Graça.
Tá tudo bem entre vocês.
Zé Graça. A gente tomou uma diretriz.
do YouTube?
Né, diretriz, pra quem não sabe, que provavelmente ninguém sabe, é quando você faz alguma coisa que a plataforma não
fere
gosta.
A comunidade.
É, fere a comunidade.
A viadagem do YouTube também, aí, né, bicho? Tá, fere a comunidade. É. Só mudar, pô.
É. Né? Era só botar um pi. Bota um pi ali, né? Aí
que,
toma
um palavrão? Mas foi o quê? O que gerou isso?
Foi uma entrevista.
Não, não, mas não vai falar aqui pra
tomar. Fala pra você tomar, né?
Você é um puta Zé Mané também. Fala no teu, porra.
Fala no canal do André Marinho Show.
André Marinho falou, vai lá no canal dele. Pô, quero
aí
falar
cai
aqui.
O pânico, a gente fica
Arnaldo sem Jabô. O negócio é impressionante. Você não pode falar nada. Eu ia falar o YouTube, eu não gosto nem de falar, mas você não pode falar nada que alguém se ofenda. Quando alguém se ofende, você pode tomar um strike e perder, né?
Sério?
Perder tudo. É, vocês devem saber.
Mas você não depende do YouTube, você também fala.
A gente é santinho aqui, não.
Que é family fala? Friendly, amigo.
Family friend.
Não, mas se até tiver alguém com raiva de vocês, eles vão ferrar.
Ah, mas isso
vai
tem.
Vai ferrar.
E mas muita isso gente. Tem de estádio.
Igual o Sandy Júnior.
Amigo assim... cabe na cabine telefônica. É. De amigos, inimigo cabe no estádio. Estádio do Maracanã.
É,
mas... é a vida.
Você tem amigos, Vinheteiro? Porque eu lembro dos rolês aleatórios com o Mula Air e com o MC Catra Cover, que faz os...
Bom, grande.
Cadê esses rolês? Você não faz mais?
Bilugão. Não, não.
Bilugão.
Bilugão.
Você já viu?
Já. Ele usou o banheiro do meu lado, lá eu vi. Vocês não dão uma espiadinha?
Você dá, manjada.
Manjada. É igual a conta bancária. A biluga é igual a conta bancária.
Você dá tchau.
A gente sempre quer ter mais do que o outro.
O moleque, né?
Fica vendo se o cara tem um.
A biluga?
E o moleque?
Mulher é biluguinha pequenininha.
Você explora ele, você faz ele ser seu cameraman, você vai pra China, você trata ele muito mal.
Tratado, mulher. Ele reclamou. Era o cara melhor, mais bem tratado. Foi pra China de graça, Estados Unidos de graça. Japão de graça.
Deixa eu te falar.
E eu trato mal.
Você manda ele na econômica.
Você foi, cara. Você foi. Você fez um churrasco meio numa laje na Faria Lima. Onde é que é aquele lugar? Não é isso? Onde
você sabe dessas
coisas? Eu não sei, acho que o Barbur me mandou. Alguém me mandou isso aí. Falou, Vinheteiro. Eu falei, puta, onde é que
é? É o prédio do Muilaer. O prédio do Muilaer.
Ah, no prédio dele.
Tem uma laje.
Um rooftop.
Um lugar perigoso.
É perigoso.
Tem um negócio do. Do...
O toldo?
Não, uma roda do elevador lá, a gente pode cair no poço. É, naquela de baixo. Aí a gente subiu lá e fez, aí eu
fez fiz um churrasco.
Um churrasquinho lá, um churrasquinho
de gato. Vinheteiro, sabe que eu tenho saudade de você, eu gosto muito saudade. De você. Vinheteiro é um cara muito bacana.
Também
gosto.
Boníssimo.
Gente gênio muito da boa, comunicação. Cara muito bom, excelente músico, isso. Criativo, faz coisas muito legais no YouTube. Você que não segue o Vinheteiro, siga o Vinheteiro no YouTube, que ele tem as músicas, produção muito bacana. E agora, com essa novidade, que é o Magnatas, que vai falar de dinheiro, evidentemente. Talvez
um
Samidana que possa
ir. Não, ele vai lá. A gente fala de tudo, de faculdade, de tudo. Como
mas
escolher.
Demora muito, porque o podcast, o problema é que demora muito.
Quanto
né?
tempo de entrevista?
20 minutos.
Ah, maravilhoso.
É,
sai no auge.
Seria muito chato.
3 horas, não dá.
Não, é 20. É que acontece? Deixa eu explicar um negócio. Quando você tá fazendo um podcast e vai um convidado que tá gerando muito superchat, eu sou obrigado a fazer uma entrevista de 5 horas, porque as pessoas estão doando 5 reais.
Cielo, foram 9 horas.
Eu quero trocar esses 5 reais por ações da Oi, que é 1,59, não 1,60.
Baratinha hoje, né?
Mas você perdeu dinheiro
não
hoje.
Não é uma recomendação. Perdi. Tô
perdeu
perdendo.
Dinheiro na
tá
boca.
Tá perdendo hoje.
Né? A Oi. Tá perdendo hoje?
É, eu não sei como é que eu comprei Oi. Eu devo ser louco, né? Mas eu comprei.
Achou baratinho e falou, vou comprar.
É baratinho. Ver se ela dá
pô, a Oi nem pega direito, né?
Nem pega.
Não tem lugar. A antena a gente não sabe onde é.
Pega. Oi não pega bem.
A antena da Oi tem bom brilho.
Subiu muito as aéreas, né? A Azul parece que vai comprar a Latam Brasil, as operações da Latam Brasil.
Oh.
E a Gol, Azul deve comprar a Latam Brasil, as operações. Porque a Latam você sabe que tem na América
Latam. Fora.
Lanchile. Isso aí.
E a Gol também aumentou muito o número de passageiros por voo e o número de voos. Então, ontem as aéreas subiram muito.
Tem a...
Você tinha aérea?
Tem Itapemirim agora.
Itapemirim. Tá voando? Quer ser a maior. Voltou.
O Brasil tá voando. O Marinho não quer. O Marinho tá torcendo pra morrer, gente.
Marinho torcendo contra.
Ele torce contra.
Quem assistiu o programa hoje viu isso mesmo? Vocês viram isso?
Claro, sim.
O quê? O quê?
Ele tá torcendo, mas ele tá torcendo.
O vinheteiro não se mete em política, né, vinheteiro?
Tem que torcer pra as ações subir.
Você sabe por quê?
Você tá entendendo a diferença. Você conhece o velho de outros carnavais.
O velho?
Ele tá mas ele tá numa torcida. Assim, ele tá numa
infelizmente, boas notícias.
Inclusive, vou fazer o jabá hoje. Vou fazer um podcast lá, o podcast do
vídeo.
Tudo ou nada, lá numa rádio paralela aí. E vou falar sobre economia, boa, finanças, investimentos.
Vai entrevistar o Temer.
Vamos ver ali se eu vou
jogar
contra, se eu sou do time que joga contra.
Você tá lá jogando contra o Brasil.
Lá eu vou poder falar
o PIB que não alimenta.
O PIB.
Sem essas interrupções de psicanalistas
PIB
de
botiquim. Não é comida pra ninguém. Esse é o slogan.
Ronald Reagan.
Ovo não come PIB.
Tem que cair. Como... Não, PIB tem que cair.
Ronald Reagan falava
isso. Eu falei que retoricamente.
Ronald Reagan.
É, retoricamente.
Ronald Rego.
Mas na verdade.
Boa.
O vinheteiro.
Ajuda todo mundo.
Aqui tá uma politicada. Tá. Tudo vira política.
Você vai votar em quem?
Você viu a nossa.
Quem você vai votar?
Eu voto em quem levantar minhas ações.
É isso aí, vinheteiro. Ovo não come PIB.
Vinheteiro. Deixa eu agradecer. Quando estreia? Já vai estrear?
Não, já tá colocamos, já, mas está sem convidado ainda.
Tá.
Em breve a gente começa com os convidados que eu...
Quando você quiser voltar, sabe que sabe o endereço, está aqui para divulgar. Boa. Hora que você quiser,
está aqui. Pianinho está aqui, viu?
Pianinho, você sabe que você é um cara muito querido, não só por nós aqui, que fazemos programa, mas pela audiência. A audiência gosta muito de você, do seu trabalho.
Exato.
Querido,
muito cara. E hoje tem zoeirinha cultural. Zoeirinha cultural. Grande vinheteiro, não vai escapar hoje. Vamos lá. Vamos gravar hoje, Zoeirinha. Seria cultural.
Do Faustão do piano.
Fiava, grande vinheteiro.
O cara dava uma corrida, velho.
Ele chegava com mau humor.
Grande vinheteiro, quarta-feira, hein? Sabe como é que é?
Seria cultural.
Vamos lá, vinheteiro. Vamos lá entrevistar o Periclão. Vinheteiro, vamos lá na Dice comer arroz, feijão e pibe. Vamos lá.
Muito bem. Eu vou fazer um break agora pra gente ir embora. Sim,
bora.
Pibe raspado. Aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, vinheteiro.
Eu que agradeço.
Valeu, boa sorte pra você. Estamos aí, daqui a pouquinho eu estou com
um, dois, três, quatro,
Leonardo. Um, dois, três, é uma emoção.
Vai, dá o play.